Arenga, vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Antônio Gomide, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereador Leandro, vereador Hamilton, vereador Antônio Gomide, vereadora Thaís, quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, a operação de Deus declara aberta para a sessão e solicito ao vereador Délio Alvarenga que faça leitura do texto bíblico.
Comigo, agradecerei ao Senhor Deus. Exaltemos todos o seu nome. Mas às vezes, ele me ouviu. De todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pôs os seus olhos sobre os justos. E o seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Salmo 33. Palavras do Senhor, graças a Deus.
Solicito ao doutor secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência da vereadora Thaís Souza, secretariado por Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita vice-presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador Mauro José Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Délio Alvarenga, Télio Júnior, Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 177/2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública à Associação Mamães de Anápolis. Projeto retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Houve votação de moção de pesar e também de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Mauro José Severiano, Jean Carlos, Jackson Charles, Luiz Lacerda, Lélio Alvarenga e Hamilton Filho. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Mauro José Severiano, Jean Carlos, Leandro Ribeiro, Lélio Alvarenga, Jackson Charles, Hamilton Filho, Valdete Fernandes Moreira, Pastor Elias Ferreira, Pedro Mariano e Luiz Lacerda. Sem nada mais a ser tratado, o senhor secretário Fernando Paiva encerrou a sessão e convocou outra para o dia 20 de fevereiro em horário regimental. Leitura de correspondências. Interessado o Ministério da Educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, que encaminha para conhecimento e liberação de recursos financeiros para o município. Correspondência do gabinete do deputado federal Jovair Arantes. Encaminha comunicação de recursos federais para investimentos no município. Construção de campos com grama sintética e academias ao ar livre, aquisição de unidade móvel para o centro de zoonoses e aquisição de uma ambulância tipo A. Correspondência interessada da Contadoria Geral do Município, da pessoa do José Milton Ferreira de Souza, que encaminha cópia dos balancetes referente ao mês de setembro e outubro de 2017. Também encaminha Fundo Municipal do Corpo de Bombeiro, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, também Fundo Municipal de Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Manutenção de Reaparelhamento de Procuradoria-Geral do Município, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação e do Fundeb. Relatório resumido da execução orçamentária relativa ao sexto bimestre de 2017. Ainda interessado, a Associação Protetora de Amigos dos Animais, ASPAM, encaminha cópia do termo do fomento 4 de 2017. Também correspondência do Asilo São Vicente de Paula, Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor, que encaminha cópia do termo de colaboração de 2018. Ainda correspondência do Instituto Luz de Jesus, que encaminha cópia do termo de colaboração 8 de 2018. Correspondência do Lar Mater Salvatores, que encaminha cópia do termo de colaboração 9 de 2018. Correspondência do Instituto Cristão Evangélico de Goiás, que encaminha cópia do termo de colaboração 10 de 2018. E, por fim, correspondência da Entidade de Ensino Superior de Anápolis, que encaminha cópia do convênio 1 de 2018. Projetos em pauta. Projeto de Lei Ordinária 5 de 2018, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que dispõe sobre a garantia de prioridade da realização de exames necessários ao diagnóstico das neoplasias malignas, desde que haja suspeita médica especificada. São esses as correspondências e o projeto em pauta, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Antes de dar prosseguimento à sessão, quero registrar a presença e conste em ata a presença do doutor Márcio. Muito obrigado pela presença e muito bem-vindo, doutor. Dando sequência no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretiva, bom dia, nobres pares, bom dia aos que nos ouvem através da Rádio Manchester, aos que nos acompanham através do Canal 10, aos internautas, bom dia a todos os colaboradores desta casa, pessoal da imprensa aqui presente e a todos presentes, tenham todos um bom dia. Bom dia a você que está nos ouvindo. Senhor presidente, ontem eu mencionei a respeito da escolha do novo secretário de Segurança Pública do Estado, doutor Irapuã Costa Júnior. Aí recebi um bocado de telefonema, as pessoas às vezes comentando, fazendo comentários, e realmente não compreende qual foi o critério que o governo usou e que usa para a escolha dos seus secretariados. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, nem o conheço pessoalmente. Eu sei que ele tem uma história política no estado de Goiás, desde os anos 70, quando ele foi administrador dessa cidade na década de 70, para depois ser administrador do Estado, 74 a 79. O senhor Irapuã Costa Júnior é um banqueiro, pessoa acostumada com outra área, como diz, o quadrado dele é outro, né? Eu creio que não foi uma escolha feliz do nosso governador. É uma pasta tão importante que é a questão da segurança pública do Estado. Fico triste, nós estamos passando por desafios, por tribulações, neste momento tão difícil, ele opta por acolher um político que possa talvez unir forças para que seu partido possa continuar no poder. Lamento essa escolha. Não tenho nada contra a pessoa do senhor Irapuã Costa Júnior, mas, infelizmente, eu acho que poderia, nesse momento que inauguração do nosso presídio regional aqui, poderia realmente dar uma ênfase maior, uma qualificação maior a essa pasta tão importante. Segundo assunto, senhor presidente, nesse momento manifestar meus pesares à família do senhor Mauro Borges Júnior, que veio a óbito hoje, que Deus possa consolar toda a família, Sabemos da história dessa família de Borges, Mauro Borges, aqui no estado de Goiás, a sua luta em favor do desenvolvimento do nosso estado, tem um papel importante. Que Deus possa acolhê-lo e também possa confortar a sua família. Por outro lado, senhor presidente, ontem eu pude participar de uma audiência pública aqui nessa casa, à noite, onde se tratou especialmente do combate ao câncer desde da primeira consulta até o tratamento, onde assunto bem debatido, estiver presente aqui a propositora, a professora vereadora Geli, a vereadora Aline Rosa, o vereador Japão e eu, o vereador Lélio Alvarenga. Podemos debater. Por um lado, a gente tem acompanhado a evolução dessa associação que vai dar o apoio de forma especial às famílias. Vou deixar essa parte para a propositora, a professora Geli, poder falar. Ela foi propositora desta audiência. Mas, por outro lado, a gente fica feliz em saber que temos caminhado de forma coerente, mas de forma constante, em tentar resolver problemas desta pessoal que tanto sofre, essa patologia que tanto afeta as pessoas, também como todos os seus familiares ali no vínculo de convivência. Então, que Deus possa realmente abençoar, que a gente possa realmente ter dias melhores, possamos realmente trazer uma saída, uma decisão que realmente possa ser o mais rápido possível. Que não seja de 60 dias, mas que seja no dia seguinte. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente. Em outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os nobres pares, todos os vereadores. Quero também cumprimentar toda a imprensa, seja ela escrita ou falada. Cumprimento a todos os ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, quem sabe pelo também a Rádio Imprensa, também a Rádio São Francisco. Um abraço a todos, anapolinos. Senhor presidente, eu estou aqui hoje, nesta manhã, fazendo uso da tribuna, e eu quero falar a respeito de um fato que aconteceu no dia 9, agora passado, que é a convite, Leandro, dos nossos amigos, moradores, ali próximo ao nosso o Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, que é o nosso famoso Parque da Matinha, né? Lugar este que eu já frequentei muitas vezes, Lélio, com a minha família, muitos anos. Mas o fato não acontece só no Parque da Matinha. Às vezes, imbui ali o colégio polivalente, que é o Frei João Batista, junto com a Matinha. Reclamação de muitos moradores. E eu estive ali conversando também com a diretora do colégio, onde ela me passou a situação do que ela vem enfrentando. É um colégio muito bom, polivalente, Frei João Batista, com 1.700 alunos, tanto diurno e noturno, mas que são frequentados por muitas pessoas, às vezes chega ali fora, que não faz parte do colégio, Lélio, fica na porta e uma indução, venda de droga, roubo de celulares, muitas coisas que acontecem ali próximo ao colégio. Conversando então com a nossa diretora Alba, e nós entendemos que nós vamos fazer uma reunião com a nossa subsecretária, a Sonja, também com o nosso comandante da Polícia Militar aqui em Anápolis, Coronel Freitas, também o comandante nosso do 28º Batalhão, Luciano, aonde eles já reforçaram a segurança a partir daquela data que eu comuniquei a eles, ali na porta do Colégio Polivalente, como também nos demais, com as viaturas que fazem parte também da patrulha escolar. Mas o que me trouxe tristeza, senhor presidente, é de entrar no parque. Quando eu fui vistoriar o parque, junto com alguém que estava comigo, ao andar dentro do parque, eu pude deparar com uma situação deplorável ali no parque da Matinha. E eu sei que muitas pessoas conhecem e frequentaram o Parque da Matinha. Quando na minha conversa agora com o secretário Daniel Fortes, ele me disse que tem, o prefeito tem um plano especial para que seja feito concernente ao Parque da Matinha, eu achei muito importante e essencial e necessário que se faça a revitalização do Parque da Matinha, para que nós possamos, as famílias que moram ali próximo e outras pessoas, visitarem o Parque da Matinha. E quando adentraram o Parque da Matinha, eu pude observar ali muitas pessoas fazendo uso de droga, bebida alcoólica. Inclusive, encontrei mais de 8 adolescentes, 3 caídos ali no chão, vomitando. E eu até acionei, chamei a polícia, chamei o SAMU, para que cuidasse daqueles adolescentes. São alunos que saem da escola carregando as suas bolsas, suas mochilas, e os pais pensam que estão na escola e eles estão no Parque da Matinha fazendo uso de droga e outras coisas mais. Mas quando eu conversei com o pessoal que faz o zelo ali, que zela ali do Parque da Matinha, eles me disseram: olha, nós também temos medo de adentrar aqui o Parque da Matinha, porque nós ficamos expostos ao pessoal que está aqui dentro, que a gente nem sabe quem é. E numa conversa que eu tive com um dos zeladores, ele me disse: um dia nós deparamos com um moço dependurado, morto, enforcado aqui no Parque da Matinha. Então é preciso que se tome mesmo a providência, e eu creio que o nosso prefeito Roberto, também o Daniel Fortes, tem um plano especial para esses parques, como estão fazendo, e eu creio que seja tomada as providências, não é verdade, Leandro? Para que volte a devolver o nosso Parque da Matinha para a população de Anápolis, para fazer as suas visitas com as suas famílias, que é tudo isso que nós precisamos. É um lugar onde pode todas as famílias visitar e ter ali um acesso, fazer um piquenique, curtir com a sua família, porque é um local muito bonito, mas porém está largado, precisa ser cuidado. E eu creio que nós vamos ter a resposta. Estamos fazendo um pedido para o nosso prefeito, também para o nosso secretário do Meio Ambiente, Daniel, que ele tem nos atendido com amor e com carinho, e eu creio que tem algo importante para que seja feito em questão do Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, que é o nosso famoso Parque da Matinha. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido a vereadora Eliner Rosa para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Eu acredito que não vou utilizar os 10 minutos, porque o meu assunto é rápido, mas é de extrema importância. Ontem eu vi que o vereador Lélio já falou, imagino que a vereadora professora Geli também já tenha falado sobre a reunião que teve da... Vai falar? Ela vai falar depois, então vou pular a parte da associação. Ontem tivemos uma reunião aqui da associação AVA... Como chama? AVAPEC. E pudemos falar um pouco mais sobre a questão da oncologia no nosso município, que hoje, para mim, de forma mais específica, por eu ser empresária da área, entender um pouco das dificuldades. E no momento, em primeira mão ontem, eu pude trazer o projeto que foi apresentado por mim, pelo meu gabinete, essa semana, que traz um pouco mais da responsabilidade da Secretaria Estadual em dar prioridade em alguns exames. Como tem sido muito discutido, a gente tem ouvido tanto as pessoas que precisam do nosso serviço, quanto às instituições que prestam esse serviço, e a Secretaria de Saúde, além da CIR, o Ministério da Saúde também já participou de algumas reuniões, nós estamos com alguns gargalos dentro do fluxo da oncologia. E já temos uma lei federal, que é a Lei 12.732 de 2012, temos também já a lei municipal, que a vereadora Vilma fez, que ela prevê o direito do Estado de iniciar o tratamento de câncer a partir da data do diagnóstico, e dá ao Estado um prazo de 60 dias. Eu, à época que essa lei saiu, eu até critiquei, porque eu entendo que essa lei não é benéfica. Na verdade, ela é benéfica ao Estado, uma vez que dá a ele 60 dias para iniciar um tratamento de alguém que já tem um diagnóstico firmado de câncer. Quem já teve um parente ou um amigo próximo com essa doença, com esse diagnóstico, sabe que essa doença ela abala demais todo mundo. Abala a família, os amigos próximos. E quem não tem condição e não vê no SUS a condição desse tratamento...
Uma paz, vereadora.
É fato de que a família vende moto, vende carro, vende casa, tudo para isso. Então, esse período aí de 60 dias, para mim, é um defeito enorme dessa lei. Na verdade, ela veio só ajudar o Estado e prejudicar o nosso cidadão de bem. É, tendo em vista que essa lei já é vigente, nós percebemos que o problema não está no tratamento. Cito, por exemplo, as instituições aqui que prestam esse serviço pelo SUS em Anápolis, que são a Fundação James Funston e a FASA, que é a Santa Casa de Misericórdia. Os tratamentos normalmente se iniciam no prazo máximo ali de 2 a 5 dias. O nosso problema, então, é o diagnóstico. E o diagnóstico, ele precisa de vários exames, exames de imagem, biópsias, mamografia, tomografia, densitometria óssea, às vezes. E esses exames, eles estão sendo muito demorados a marcar e quando marca, marca muito para frente, às vezes 5, 6 meses de espera. E, infelizmente, 5, 6 meses de espera para um paciente diagnosticado com qualquer neoplasia maligna pode ser a sentença de morte dele ou pode ser a salvação, né? A não espera desses 6 meses. Então, vendo essa dificuldade, o nosso projeto transfere ou dá a responsabilidade da secretaria de estar providenciando esses exames de diagnóstico com maior prioridade. Eu tive um cuidado de limitar um pouco isso, porque infelizmente a gente sabe que pode acontecer de ter pedidos sempre com suspeita de neoplasia, que aí várias pessoas teriam essa prioridade. Então, eu tive um cuidado, um zelo, de colocar vinculado a pacientes que já estejam com as biópsias já indicativas de alguma neoplasia, para que tenham essa prioridade meio que absoluta nos exames de imagem. Então, eu tenho cópia aqui, se os nossos colegas quiserem ter acesso, quiserem conversar sobre, e já peço aqui o apoio de todos, por ser de extrema importância, extrema necessidade para o nosso paciente que hoje tem um diagnóstico. Uma paz, vereador Lélio.
Obrigado, nobre vereadora Aline Rosa. Quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. A gente que tem lutado desde o início do nosso mandato aí para que nós possamos, quanto mais precocemente, começarmos o tratamento das pessoas com câncer em nosso município. Tudo que nós fizemos em favor dessas pessoas que tanto sofrem, das pessoas com seus familiares, é bem-vindo. E eu tenho que parabenizar a Vossa Excelência, nós pudemos participar ontem aqui dessa audiência pública, e dizer que quem ganha é a população, vereadora. A gente tem sido crítico dessa lei que realmente determina os 60 dias para o início do tratamento. Mas o grande gargalo que nós discutimos ontem foi exatamente a primeira consulta, até o diagnóstico do câncer. Então, pelo que nós entendemos ontem, aí está o gargalo. Se nós conseguirmos realmente acabar com esse gargalo, nós conseguiremos começar um tratamento com câncer, talvez nos 60 dias, mas talvez muito precocemente, talvez com menos de um mês, talvez com 15 dias. Oxalá se nós conseguíssemos começar no dia seguinte. Então, parabéns pela iniciativa, estamos juntos nessa luta em favor das pessoas realmente portadoras de câncer. E traz também um comunicado aos nobres pares, né, a respeito dos médicos oncologistas, urologistas, né, que nós não tínhamos até então, porque o concurso passado, segundo informações, a senhora tinha saído, né, um pouquinho antes do fim, e foi passado pela doutora Gisele, e nós não tínhamos, porque o concurso passado era só para oncologista clínico, era só para consultas, e nós estávamos tendo uma grande demanda de pessoas aí com câncer de próstata, tendo que procurar o serviço particular, o serviço privado, para poder ser atendido. Graças a Deus, viemos batendo no ano passado, e o governo municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos próprios, contratou 2 urologistas oncologistas. Graças a Deus, uma boa notícia para a cidade de Anápolis, uma boa notícia para a saúde anapolina e para as pessoas que dependem do sistema. Muito obrigado pela parte, senhora vereadora.
Eu que agradeço, e realmente essa aquisição aí, essa contratação de oncologistas clínicos e cirurgiões também, a gente já tem contratados, é de extrema importância para o tratamento. Então, esse projeto, ele vem a tentar diminuir um pouco esse prazo desse diagnóstico, que para a gente que trabalha nessa área, para quem já teve essa doença, para quem tem, sabe que a importância principal são desses exames, que eles são mais específicos, que a gente consegue acompanhar a evolução da doença, mesmo quando a pessoa já tem o tratamento eficaz, depois de, entre aspas, curada, precisa ter o acompanhamento. Então, essas pessoas que têm suspeita de oncologia, ou que já, de neoplasia maligna, ou que já estão em tratamento, elas merecem uma atenção privilegiada ou prioritária, assim, no nosso município. Eu agradeço e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Eliner. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, nobres pares, imprensa presente. Bem, senhores e senhoras, como foi falado já pela vereadora Eline, também o Lélio, que utilizou o pequeno expediente, ontem à noite nós tivemos uma reunião aqui no plenário desta casa, muito produtiva. Foi uma reunião da Câmara Municipal e a VAPEC, que é a Associação dos Voluntários de Apoio às Pessoas com Câncer na cidade de Anápolis, que tem como presidente o pastor Valber Barreto, e uma reunião muito interessante. Tivemos aqui a presença da vereadora Eline, do vereador Lélio Alvarenga, do vereador Deusmar Japão, e também da doutora Gisele, doutor Márcio, da Secretaria Municipal de Saúde, também da Santa Casa, que é uma UNACOM aqui da cidade de Anápolis. Nós tivemos aqui o Renato, o Júlio e também a Vânia. E tivemos aqui, convidamos o Ministério Público, que não pôde estar presente, mas pediu que encaminhássemos hoje todas as resoluções da reunião também para ele. E, infelizmente, o doutor Joseval não pôde estar presente, mas ele encaminhou. E nós já passamos todos os encaminhamentos também para a Santa Casa, que é para o Hospital Evangélico, que é também um UNACOM. E tivemos aqui também a representante, a doutora Alessandra, representando a unidade oncológica, doutor Marco Cavalcante. Uma parte para o vereador Mauro.
Eliane, eu quero parabenizar as palavras da vereadora Eliane e as palavras da Vossa Excelência. Realmente, é uma doença terrível. Tem 10 dias que eu perdi da minha família, minha sobrinha querida, veio a óbito com câncer. Tinha perdido uma irmã, também com 29 anos de idade, com essa maldita doença que é universal no mundo todo. Agora eu não entendo o porquê. Tanto cientista que manda o homem para a lua, aí nesse século ele está querendo que o homem mora na lua, tantos foguetes, tantas armas atômicas, e não tem um cientista que descobre uma bendita pílula ou um remédio para fazer essa doença se alastrar. Então, tem hora que não dá para entender. Eles investem tanto em ciência, em tantas coisas que não é para nada, guerra, foguetes de longo alcance, bomba atômica, tantas coisas, homem para a lua, satélite, e não descobre um remédio para combater isso aí. Mas meu parabéns pelo discurso de vocês.
Vereador Mauro, mas o mais interessante é que todas as pesquisas demonstram que o câncer ele tem cura, basta ele ser diagnosticado precocemente. E a reunião de ontem, o maior debate que houve aqui, é exatamente sobre esse diagnóstico precoce. Nós encaminhamos, já foi realizada uma audiência pública com essa mesma temática aqui nessa casa, encaminhamos 9 requerimentos que foram tirados dessa audiência pública, requerimentos esses aprovados aqui nesta Casa de Leis e que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde. E ontem nós tivemos algumas respostas desses requerimentos, trouxemos todos eles para conversar com a Secretaria de Saúde e buscar respostas para esses requerimentos. E a maior angústia que nós temos é exatamente esse vácuo que tem entre a consulta no PSF, e a doutora Gisele trouxe para nós esse fluxo, que primeiro o paciente precisa ir no postinho, eu vou falar o postinho de saúde do bairro, para ele ser encaminhado a um especialista. E o interessante é que foi colocado aqui nessa reunião que as consultas com especialistas estão sobrando. Vejam só, senhores vereadores, Nesse mês agora, tinha 15, na semana, tinha a oportunidade de 15 consultas e apareceram apenas 7 pacientes para essas consultas. E isso é um absurdo. Está tendo as pessoas que necessitam da consulta, mas ela não está chegando a essa pessoa, ao médico especialista. Então, nós precisamos saber onde é que está esse gargalo. E a reunião ontem, ela tramitou quase que toda em cima dessa temática, porque é preciso resolver. Se tem um médico, e nós estamos aqui com os planos de trabalho das duas UNACONs aqui da cidade de Anápolis, tanto da Santa Casa quanto também do Hospital Evangélico, e só a Santa Casa, ela tem aqui, trouxe para nós, uma quantidade muito grande, que é a meta deles para atendimento oncológico, e está faltando o encaminhamento desses pacientes. Se nós formos lá no Hospital Evangélico, também da mesma forma, se nós formos lá no hospital, na unidade oncológica, também está faltando paciente, e nós sabemos que tem muitos pacientes aí que está precisando desse tratamento. Então, tem um vácuo muito grande, e nós precisamos saber onde é que está esse vácuo aí para poder ser resolvido. E isso ontem nós cobramos muito na reunião. Outra coisa, como disse o vereador Mauro, é preciso que haja o tratamento, e o tratamento rápido. E o Lélio foi um grande crítico aqui da lei dos 60 dias, porque é um prazo muito grande. E nós ouvimos aqui das empresas, dos hospitais que prestam esse serviço, que a partir do momento que é diagnosticado, não demora nem 3 dias para o paciente ser tratado. Mas ele precisa chegar com o diagnóstico nesse local. E para chegar com esse diagnóstico, é preciso de exames. E nós queremos parabenizar a vereadora Eline, professora também, né, que trouxe uma lei muito bem elaborada, que fala exatamente da prioridade para esses exames para as pessoas que estão no tratamento oncológico. É necessário que tenha um diagnóstico precoce para que haja a cura, e há possibilidade de cura em mais de 90% dos casos, desde que seja diagnosticado precocemente. Essa lei, nós já estávamos fazendo uma pesquisa, mas Eline e o Eli também, com todo o conhecimento que tem, trouxe uma lei muito bem elaborada e que eu espero, sinceramente, que seja aprovada aqui pelos pares, para que possa trazer e que possa, sem dúvida nenhuma, ter esse diagnóstico precoce. E é interessante que só a Santa Casa trouxe ontem para nós que os serviços prestados e que eles precisam cumprir e que são realizados até 1.000 ressonâncias por mês. E ficou um mês sem esse exame porque a máquina estava estragada. O Lélio até pediu, durante a reunião, que haja aí uma segunda opção. Se está estragado, que o paciente não fique sem esse atendimento, que a ressonância é muito importante. Mais de 2.000 tomografias por mês, mais de 300 mamografias e mais de 900 ultrassons que precisam ser realizados por mês. Lélio, por favor.
Rapidinho, só para reforçar exatamente essa crise que eu tinha feito a respeito desse plano B. É impossível nós deixarmos aqui um serviço tão importante quanto o serviço de ressonância magnética, suspenso 15, 30 dias ou mais, e as pessoas aguardando, principalmente, já estão falando do tratamento precoce, da identificação, do diagnóstico precoce. Como faremos? Então, eu até protocolei já hoje um requerimento pedindo, solicitando à Secretaria de Saúde que possa realmente apresentar um plano B enquanto tiver estragado esses equipamentos tão importantes quanto a ressonância magnética. Vereadora Geli, muito obrigado pela parte.
E também passando para os nobres pares, e que nós possamos estar acompanhando, que já está em processo de aquisição os aparelhos para fazer a colonoscopia aqui na cidade de Anápolis, e nós precisamos acompanhar, que nós falamos ontem, que desde outubro está também em processo com relação à endoscopia e à colonoscopia. Então, nós precisamos desses tratamentos, desses exames, aqui na cidade de Anápolis, porque encaminhar um paciente para fazer uma colonoscopia em Goiânia é muito traumático, porque ele já está sofrendo. Então, o que nós avançamos muito, sem dúvida nenhuma, na reunião de ontem, e temos alguns encaminhamentos a serem feitos, mas o mais importante é a informação para o paciente. E foi o que nós falamos ontem para a doutora Gisele, que estava aqui representando a Secretaria de Saúde, e também o assessor, doutor Márcio, estava aqui também. O que nós falamos é o que nós pretendemos, é que o paciente lá na ponta, que ele tenha a informação correta e, sobretudo, que ele tenha o atendimento em tempo e hora adequada para que ele possa chegar a uma cura e a uma qualidade de vida. É isso que nós precisamos fazer chegar ao paciente. O que nós queremos é isso. E a informação é muito importante. Por isso, queremos utilizar esse espaço para trazer essas informações e, sobretudo, para poder levar a nossa voz a todas as autoridades, para que os atendimentos da Oncologia em Anápolis sejam verdadeiramente eficazes e que nós possamos estar aí contribuindo para as pessoas que sofrem muito com esse mal. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a imprensa, todos que acompanham a nossa sessão, redes sociais, jornais, quem acompanha pelo rádio, Rádio Manchester. Acho interessante, senhor presidente, porque o grande expediente, o pequeno expediente, é um lugar onde os vereadores podem manifestar aquilo que estão sentindo, daquilo que estão vendo, e estão conversando com as pessoas da nossa cidade. Eu sei que o Executivo acompanha as sessões, mas era importante que o Executivo, Prefeito, Administração de maneira geral, pudesse realmente escutar e ouvir aquilo que está sendo dito nessa casa. Aqui hoje já foi dito duas coisas extremamente importantes, que é o clamor da cidade. Uma sobre saúde, que é essa questão do diagnóstico, e foi bem dito aqui por três vereadores, duas vereadoras e um vereador, e que eu acho que é extremamente importante ter resolução, não só ficar no discurso, mas que o prefeito, a administração na área de saúde, possa entender o que está sendo dito nessa casa. Essa questão do câncer, a questão de ter as vagas e não ser ocupadas, ter o especialista, mas não ter o planejamento para chegar no especialista, quer dizer, tudo isso foi dito aqui hoje, com muita clareza, de um resultado de uma sessão especial, de uma audiência que foi feita ontem e que reflete hoje, inclusive, no projeto da vereadora que veio aqui e se pronunciou. Mas isso é o que está acontecendo na saúde. A outra situação, né, eu trago hoje, que é um desdobramento da reunião da sessão de ontem, que acho importante. Acho que tem duas situações importantes na cidade, uma com relação à questão da segurança e a outra com relação à questão da água. Acho e vejo importante, nesses últimos 5 dias, o governador esteve aqui na cidade por 2 vezes. Em 5 dias, 2 vezes. Né? 2 vezes. Uma para inaugurar um presídio, ótimo, bom demais, mas com desvio de finalidade. Aquilo que foi proposto pelo Executivo tem um desvio de finalidade naquilo que foi o município colocado para ajudar o Estado. E uma outra situação, a questão da água, que foi ontem, que todos vieram aqui, elogiaram, mas que também estão com o pé atrás. Será que essa é a solução verdadeira? Essa questão da água, eu tive a oportunidade de ouvir o pronunciamento do prefeito ali no ato da entrega daquela transposição do Capivari para o Piancó. E ele muito agradecido, dizendo que agora sim as coisas estão do jeito que precisam estar. Eu quero apenas alertar aqui aos vereadores que a Saneago, ela deve muito a esse município. Aquilo que está um contrato e aquilo que foi dado de concessão há 25 anos atrás, praticamente, ainda na administração de Ademar Santillo, naquela oportunidade quando foi feito e dado 25 anos, o primeiro artigo daquele contrato dizia que a Saneago, em um ano, estaria garantindo água para toda a cidade de Anápolis. Está lá, primeiro artigo. Nós estamos quase vencendo os 25 anos. E a Saneago em dívida com a cidade. Eu me lembro quando o prefeito fizemos um plano de saneamento, que até então não tinha na cidade, que seriam etapas para serem cumpridas nessa cidade. Foram feitas algumas e a grande maioria não foi feita, mas não resolveu o problema da falta de água em setembro e outubro. Surgiu uma ideia e disse, olha, se nós fizermos a transposição do Anicuns para o Piancó, nós vamos resolver o problema. Essa solução era de quem? Da Saneago, porque era paliativa. Fugia do plano de saneamento, mas era uma solução naquele momento. Passou um ano e não resolveu. Porque esse projeto era um projeto que quando está chovendo, tem água. Quando não está chovendo, os rios descem, claro. Agora, vem a solução paliativa de novo. Vamos transferir água do rio Capivari para o Piancó. Alternativa? Não, isso é apenas um paliativo. Paliativo que era para ter sido feito em agosto. Essa era a promessa do governo do estado. Não agora. Não é para o ano de 2018. Esse paliativo era para 2017. O 2018 é a licitação da estação de tratamento de água, que tem 4 anos que está atrasada. Todos nós sabemos isso aqui nessa casa. Porque segue o roteiro do plano de saneamento. É outra situação. Então, não adianta nós aqui ficarmos apenas para agradar o governador, ficarmos dizendo, olha, foi bom demais, foi bom demais. Essa solução de transposição, nós já vivemos aqui na cidade de Anápolis com o rio Anicuns. Esse córrego já foi feito e não deu certo. Agora o Capivari, está ótimo, tomara que dê certo. Mas nós sabemos que essa situação, ela não conforta a nossa cidade. Porque nós estamos falando no momento de quê? De que não está faltando água na cidade. O que nós precisamos observar é que o ano de 2017, nós tivemos problema, como nós tivemos nos outros anos anteriores. Essa dívida de quem? É do governo do estado com a cidade de Anápolis. Nesses últimos 20 anos, qual foi o governador desse estado? O mesmo. O mesmo. Então tem 20 anos que ele fala pra gente uma história e tem 20 anos que ele não dá conta de resolver o problema. Está saindo do governo agora em abril e não deu conta de resolver o problema da água em nossa cidade. Todas as épocas de seca, a Saneago não deu conta de colocar água na torneira em nossa cidade. Essa é a realidade. Mas quero aqui ainda aproveitar o momento para falar sobre a questão do presídio. Nesse momento está acontecendo uma reunião lá no presídio para definir quais serão as transferências, quantas transferências irá acontecer dos condenados que estão na cadeia pública aqui em Anápolis para o presídio. Será 50, 60, 100, 80? Essa decisão está na mão do Coronel Edson, está na mão do Secretário de Segurança Pública e está nas nossas mãos. Nós de Anápolis, autoridade, prefeito, Câmara Municipal, nós precisamos, Poder Judiciário, nós precisamos opinar sobre isso. Essa decisão não está tomada. Até o momento, nós, anapolinos, Poder Executivo, Prefeitura, Câmara, fizemos o nosso papel, que foi arrumar um terreno, doar para o estado, dizer que essa construção era para uma unidade prisional. Ora, se está falando que é unidade prisional e na justificativa do projeto que aqui está, falávamos que era para resolver o problema da cadeia pública lá no Jardim Américo, no Recanto do Sol, está mais do que dito que a finalidade da doação que essa Câmara fez, que o prefeito fez, era para resolver o problema da cadeia pública. Está aqui no projeto e chama unidade prisional. Aí alguém podia dizer, ah, mas não falou que era presídio? O nome de cadeia, o nome de presídio, o nome de penitenciária, qualquer nome, é uma unidade prisional que a prefeitura está doando para quê? para resolver o problema da cadeia pública. Isso está escrito aqui no projeto. Unidade prisional. Para quem? Para a cidade de Anápolis. Agora, se eles mudam o sentido, se vai ser federal, se vai ser regional, ou se vai resolver o problema de Anápolis, quem é que toma essa decisão política? Governo do Estado. Então, nós de Anápolis precisamos resgatar o cumprimento daquilo que foi aprovado nessa casa. Aqui nessa casa, no projeto que foi aprovado, a justificativa é o seguinte: é indiscutível a necessidade da construção de uma unidade prisional nesse município, haja visto a superlotação e precariedade da cadeia pública municipal localizada no Jardim das Américas, terceira etapa. Esse é o teor do projeto que foi aprovado nessa casa. E o projeto, ele é com clareza. A lei, ela fala que a totalidade da referida área será destinada exclusivamente à construção de unidade prisional. Isso é o que diz a lei que foi aprovada aqui. Então não tem sentido nenhum, nesse momento, numa atitude política, nós ficarmos aguardando a decisão de Goiânia, do governador, se aqui vai mandar 80 ou 100. Nós temos hoje na cadeia pública de Anápolis mais de 350 condenados. Lá dentro nós temos mais de 800 presos, mas condenados nós já temos mais de 300. Isso comportaria já colocá-los todos lá no presídio. O que está se discutindo nesse momento é como que vai se fazer um pouco dos presos condenados que estão na cadeia de Anápolis com os condenados de Pirinópolis que estão lá em Aparecida, os condenados de São Francisco, os condenados da cidade de Petrolina, que poderão estar sendo transferidos também para cá. Então, essa discussão é uma discussão política, onde nós não podemos, senhor presidente, perder a finalidade daquilo que foi designado, construído e aprovado aqui em lei nessa Câmara Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Milton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos apoiam via web, aos telespectadores que nos acompanham através do UniTV Canal 10, senhores e senhoras presentes no nosso auditório. Quero, antes de adentrar o assunto abordado pelo vereador que antecedeu a minha fala na tribuna, eu queria fazer um breve relato da fala de forma, acredito que, desconhecedora do vereador Pastor Elias no que diz respeito abordando a questão do parque da criança, da Matinha. Uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é conhecer as coisas para poder falar. Fala aquilo que você sabe. O que você não sabe, você fica calado. Fala bobagem, não. Acompanha. Esse problema de presença de jovens no Parque da Criança, ele já perdura há mais de 20 ou mais anos. Ele é fruto de alunos que saem das escolas mais cedo, que não gostam de estudar, e utilizam daquele espaço. E aí é um problema de polícia. É problema de quem? Do governo dele, que não tem competência para colocar segurança. Põe segurança que resolve o problema. Não vem atribuir a quem não tem o problema, não. Droga, falta de policial, é problema de polícia, e não é problema do policial, é problema de programa de segurança pública, que não existe. Então não vem aqui tapar o sol com a peneira e atribuir a culpa a quem não tem.
O Parque da Criança, há muitos anos, passa por problemas. O prefeito Roberto Naves herdou alguns problemas de alguns parques, dentre eles, o Parque Onofre Quinan, que está sendo agora recebendo uma revitalização para atender um sonho dos moradores daquela região. O Parque Onofre Quinan é um parque antigo da cidade e que merece essa atenção. O Parque da Matinha não é diferente. Já está, inclusive, nas programações da Secretaria de Meio Ambiente, a revitalização do Parque da Matinha. Mas não vai ser a revitalização do Parque da Matinha que vai resolver, vereador Lélio, o problema da presença de vândalos e drogados lá na Matinha, não. Isso aí é problema de segurança pública. O vereador falou que aí agora é problema de segurança pública. Resolvemos os nossos problemas para depois atirar pedra naqueles que não têm o problema que, ao qual eu estou falando. Então, eu queria só dizer que, com relação à reforma do Parque da Criança, está encaminhado. Acredito que dentro, no máximo, 40 dias, assim como está acontecendo no Parque Onofre Quinan, acontecerá também. O vereador abordou aqui a questão e eu solicitei ontem, quero agradecer aqui a diretora legislativa e a vice-diretora no atendimento ao meu pedido, porque eu acho que, acabei de dizer, vamos falar aquilo que a gente está documentado e consciente do que está acontecendo. Eu não queria mais falar desse assunto se não tivesse nas minhas mãos o documento que pudesse me respaldar naquilo que eu estou falando. E eu quero aqui reconhecer, e eu disse isso anteriormente, reconhecer a grande atitude da administração da época, que o prefeito era hoje vereador Gomide, na doação do terreno com o apoio da Câmara Municipal para uma unidade prisional. O problema é que foi uma unidade prisional. E a unidade prisional, ela tem algumas características. Por exemplo, tem a unidade prisional do Estado, tem a unidade prisional federal e tem a cadeia pública municipal. E o problema que nós estamos enfrentando é a superlotação na cadeia pública municipal. E a lei não amarrou isso. Infelizmente, a lei não amarrou isso.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Gomide.
Vereador, a lei não fala específico sobre penitenciária, sobre presídio, até porque o nome, ele muda. A forma como tem as políticas hoje, amanhã pode ser presídio, amanhã. É assim, na saúde era CAIS, depois virou UPA, depois é assim, são programas, porque são programas federais. Fala presídio, mas a lei da qual nós discutimos enquanto executivo e aqui na Câmara Municipal, não teria sentido nenhum, e aqui tem vários vereadores que estavam aqui na Câmara, não tem sentido nenhum hoje nós questionarmos no Poder Legislativo se a doação daquele terreno e a construção era para servir uma outra cidade. Não tem nenhum sentido hoje, presidente. Obrigado. Da Câmara, presidente Hamilton, hoje nós abrimos um debate até para fragilizarmos nós. É o contrário, nós precisamos, vereador Jackson, é podermos juntar os esforços e dizer, olha, a unidade prisional da qual a lei determina, está na justificativa do projeto, é para que possamos acabar a superlotação lá na cadeia, está escrito na justificativa do projeto e fala que é a unidade prisional, ou seja, essa Obrigado, é a unidade vereador. Que nós precisamos ter para a gente poder fazer uma pressão sobre o governo do Estado e desafogarmos verdadeiramente esse grande caldeirão que tem ali no Recanto do Sol.
Vereador, eu entendi a sua colocação, mas eu quero só ajudá-lo. Da mesma maneira que pode mudar o nome, da mesma maneira mudou o administrador, mudou o governante. Por exemplo, o senhor foi prefeito na época, hoje o senhor é vereador.
Mas esse é o mesmo.
Não, mas mudou a cabeça do governante. Se você não amarrar na lei o que que vai ter que ser, ele pode fazer o que ele quiser. Foi o que aconteceu. Isso não diminui a nossa luta para que seja realmente o presídio, uma cadeia pública municipal. Mas que a lei, deu abertura para ele hoje fazer o que ele bem entendesse. É isso que eu quero dizer. Mas que nós devemos travar a luta, sim. Com certeza, travar a luta. Com relação à questão da água, vereador, eu quero dizer à vossa senhoria, que, em pelo menos, eu quero cumprimentar o prefeito Alberto Naves pela sua capacidade de diálogo com o governo do estado e com os governos estaduais, federais. Porque eu me lembro, vereador, em 2009, eu me lembro porque eu participei, não na mesma sala, mas na sala anterior, de uma reunião do senhor com o governador do estado e com o presidente Saniago, exatamente em 2009, para tratar desse assunto da água. E lá em 2009, vereador, eu tenho nos meus registros, tem um jornal, inclusive, com a foto da matéria, que já se falava na necessidade, em 2009, já se falava na necessidade de um investimento na ordem de 114 milhões. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Isso em 2009. E que a reunião foi resolvida, a matéria diz que o problema da água em Arapiraca está resolvido. Isso lá em 2009. O que, que eu quero dizer com isso, vereador? A capacidade de negociação do prefeito Alberto Naves. Porque para nós, anapolinos, o que importa é resolver o problema da água. Se é com caixa d'água, não sei. Se é com Corgo Ribeirão, não sei. Se é com Capibari, não sei. Se é com Piacó, não sei. O povo quer é água na torneira. Se é com municipalização ou não, se é com privatização ou não, mas o povo quer é água na torneira. E nós aqui, vereadores, responsáveis por esse povo, não temos aqui que derramar uma luta querendo atribuir. Ah, mas falou que iria ser através disso ou daquilo. Quero saber se eu vou chegar em Goiânia, se é de carro de boi, ou se é de ônibus, ou se é de avião. Eu quero saber que eu vou chegar em Goiânia. Se eu fiz um programa, um projeto, para ir a Goiânia de carro, eu posso muito bem mudar e ir de avião. É mais rápido. É mais eficiente. E é isso que o prefeito está fazendo. Prefeitura não deve nada mesmo para Saniago. A Saniago deve para Anápolis. Mas nós não podemos deixar passar a oportunidade daqueles 114 milhões, vereador, desde 2009, que nunca veio para Anápolis, que agora está aí às portas para vir. Nós não podemos deixar esse dinheiro, por orgulho pessoal e político próprio, ir embora por causa disso. O importante é que o dinheiro venha, que a prefeitura não seja responsável, como não vai ser, no pagamento dessa dívida, que o responsável é o devedor, e que seja feito, sim, um contrato de programa, que não é um contrato de concessão, para atender o problema e resolver de vez o problema de abastecimento de água de Anápolis. Esse é que é o nosso objetivo, esse que é o povo de Anápolis espera. E os governantes, tanto o executivo quanto nós, do legislativo, temos a obrigação de ter o discernimento de fazer as avaliações corretas e agir conforme aquilo que o povo espera e merece de nós. Aquilo que o povo nos colocou aqui para resolver os seus problemas e não para picuinhas políticas, pessoais ou partidárias. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Presidente, pedindo, foi citado, então, direito de resposta.
Um minuto, senhor.
Apenas para alertar que o dinheiro que foi colocado no ano de 2009, na faixa de 110 milhões, pelo menos a metade foi realmente aplicada à cidade. Até porque foram feitos reservatórios, e não foram poucos, foram vários reservatórios, é só dar uma olhada nos bairros, questão das extensões. Em 2009, nós tínhamos pelo menos 8 bairros muito populosos que estavam sem água tratada, como era o caso ali, perto do Arco Verde, Vila Sul, setor industrial. Então é importante a gente entender. Esse dinheiro veio e foi aplicado na cidade. Agora, não foi suficiente, é verdade. A Saniago não teve a capacidade de cumprir o papel dela, que é o que está no contrato. É por isso que nós estamos dizendo. E quem disse em municipalização de água, foi o prefeito que ganhou. Então o prefeito que ganhou é que falou em municipalização. Se está mudando o discurso, não tem problema. Justifica para a população. Mas não fomos nós aqui da Câmara Municipal que falamos que essa seria a solução. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Com a palavra, do Liseu Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentando os demais pares e também as pessoas que nos assistem. não estava com a ideia de vir aqui a esse púlpito falar desses assuntos, mas eu quero, também a gente tem feito esse debate aqui com os nobres pares, eu gostaria de expor aqui também várias outras situações. Eu achei interessante, o vereador Jackson Charles, com relação ao presídio, foi assertivo na sua finalização. E o Antônio Gomide, o vereador Antônio Gomide, foi assertivo em toda a sua exposição. É isso mesmo. Nós sabemos disso aí desde o início desse processo, desde a legislatura anterior, nós estamos falando nesse assunto. O presídio, a morosidade que foi para sua conclusão, a utilização dele de forma equivocada com a vinda daqueles presos que vieram de Goiânia, de Aparecida, para cá, tumultuaram todo o nosso processo, e nós, criando aqui um presídio de abrangência regional, nós teremos problemas sérios, porque os bandidos de alta periculosidade vindo para a nossa cidade, nós teremos sim um problema aumentado, ou seja, os familiares, os comparsas, as pessoas que acompanham esses presos de alta periculosidade vão estar aqui na periferia, vão estar orbitando em volta desses perigosos bandidos. E isso que foi feito, o que foi falado aqui, principalmente pelo vereador Antônio Gomide, que é o seguinte, que eu estava falando com ele ali, nós precisamos imediatamente tomar o próximo passo, tomar a próxima atitude, que é buscar as pessoas de responsabilidade para que possamos definir essa situação, quem é que vai ser instalado ali naquele presídio. Porque nós não podemos incorrer no problema de depois da casa tomada, a gente querer voltar atrás, querer fazer recurso. Então, é o momento, nós temos que agendar, temos que, se for o caso, criar uma comissão específica para esse assunto, para tratar imediatamente dessa questão. E se alguém criar, ou se ninguém criar, estarei eu criando, e nós ingressaremos aí buscando os recursos, buscando o diálogo para que nós possamos tratar dessa questão imediatamente, antes que decisões sejam tomadas. Já está formalmente inaugurado. E nós precisamos aí tomar os próximos passos para proteger a nossa cidade, proteger a nossa comunidade, que nós temos visto aí a cada dia aumentando as questões aí de violência na cidade. E, como eu falei no início, se vierem para cá essas personalidades perigosas, teremos mais problemas, nossos problemas estarão aumentados aí verticalmente, vertiginosamente. E a outra questão também é o debate do momento, o debate da água. Eu falei aqui o ano passado e volto a salientar. Veja bem, não quero ser mal interpretado como fui mal interpretado por alguns pares aí. Anápolis já está com a transposição do Anicuns há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E eu queria dizer o seguinte, o Anicuns é um forte provedor de água para Anápolis. No final do ano, na época da estiagem, mais de 80% da nossa água bruta vinha do Anicuns. Não vinha do Piancó, para vocês verem a importância do Anicuns nesse processo. Agora, ele está exaurido, não comporta mais nenhum tipo de investimento no município que ele possa suportar. Então, nós não temos mais o Anicuns proporcionando aí esse atendimento à comunidade. E olha só, ele veio representar 80%. 80% daquele suprimento lá chega a ser 700 litros por segundo. É um volume significativo. Lá agora nós estamos falando do Capivari em 170, menos de 200. Quer dizer, tá, é notório que é uma questão paliativa. É uma questão paliativa. O Anicuns está provendo de água por mais de 10 anos, auxiliando o sistema Piancó. Nós agora ingressando nesse processo paliativo, um percentual menor que 20%. Então, por quanto tempo nós teremos esse suprimento? A Saneago tem sim que verificar outras alternativas para que nós tenhamos aí uma tranquilidade absoluta. Não é para 2 anos, 5 anos, 10 anos, não. Anápolis vai sobreviver a tudo isso. Então, nós temos que ter aí um suprimento de água substancial que comporte a ideia nossa que a Anápolis precisa de crescer. Então, nós temos que ter um suprimento que atenda essa demanda para daqui a 5, 10, 20 anos. E finalizando essa questão, Nós fizemos aqui também, o ano passado, uma audiência pública, e eu volto a salientar, o presidente, com todo o respeito, naquele momento, eu agradeço muito a vinda dele aqui, foi fundamental, e ele tem cumprido o compromisso de estar frequentemente em Anápolis falando do assunto. Ele esteve aqui conosco, bateu no peito, falou que a Saneago é uma empresa viável, é uma empresa que está, a redundância, está saneada financeiramente, né, está saneada financeiramente e tem crédito na praça. Agora, de repente, chega, vincula, né, esse investimento de 103 milhões, aí 114 milhões, a uma prorrogação do nosso contrato por mais 20 anos, seria mais 20 anos, que é o prazo que vai durar esse empréstimo, mais a carência, ou seja, 26 anos. Isso eu já falei aqui em outra oportunidade e volto a salientar. Eu não acho que isso seria uma questão muito justa, porque essa promessa já foi feita. Foi cumprida parcialmente e não foi cumprida na sua totalidade. Então, a Saneago tem essa dívida conosco, não só pela questão da importância de Anápolis no processo geral da Saneago, mas principalmente pelas promessas que já foram feitas aqui e não foram cumpridas. Então, nós temos, sim, que buscar um entendimento mais claro com relação a isso aí. Aí vão dizer que, então, é uma nova forma de administrar esse contrato, nós teremos uma nova forma. Lá, acabei de ouvir aqui que em 2009 também foi feito isso. E no meio do caminho, o contrato combinado não foi cumprido e as coisas ficaram pelo meio do caminho. Então é isso, meus amigos. O que eu tinha para dizer, senhor presidente, era exatamente isso aí, para esclarecer a população com relação a isso. Isso já foi dito aqui também, que de água bruta nós tínhamos aí no passado, com a Anicus, conforme eu falei. O que faltava aqui era esses investimentos em reservatórios, tratamento de água e outras situações que estavam tendo problema. Então, podemos observar aí que nos últimos anos, mesmo com suprimento ainda deficiente, a água bruta foi suficiente. Poucas faltas nós tivemos. Tivemos várias faltas pontuais, mas não foram tão significativas quanto nos 3, 4, 5 anos passados aí. Então, nós já tínhamos essa água e agora estamos aí no limiar aí finalização de um contrato que deve finalizar entre 5 e 6 anos, mas já se tem a cobrança aí de uma prorrogação do contrato. Então, esse debate tem que ser iniciado aqui imediatamente também.
Já tem um restinho de tempo ali, vereador? Já, o senhor já está devolvendo a palavra, se puder me conceder uma parte.
Uma parte é o vereador Luiz Lacerda.
Não, obrigado pela parte, nobre colega. Apenas para tentar contribuir também nessa discussão aí da questão da água. Primeiro, dizer ao líder do prefeito que a nossa luta aqui nessa casa em relação à questão da água não é com o prefeito. Nossa briga não é contra o prefeito Roberto Naves ou os prefeitos que antecederam essa administração. A nossa luta é contra a Saneago, que vem embromando a cidade de Anápolis ao longo do tempo. E o nosso temor é que essa transposição, essa obra que foi entregue ontem, seja também apenas mais uma tapeação, mesmo porque nós não sabemos nem se vai funcionar, que é uma obra que ela foi feita para ser testada e ajudar no abastecimento de água na época da seca, inclusive pelos depoimentos que eu escutei hoje das autoridades que estavam lá presentes. Então, enquanto nós temos aí o período de chuva e tal, não tem problema. Nós vamos testar realmente aquilo ali, é na época que estiver faltando a água. E aí nós vamos pedir um socorro lá do Capivari para poder ajudar no abastecimento de água aqui da cidade. E não sabemos nem se vai funcionar. Então, ali, na realidade, foi feita uma gambiarra, que é momentaneamente para tentar ajudar no abastecimento de água. Mas não passa perto daquilo que nós precisamos realmente para resolver o problema aqui na cidade de Anápolis. Aquilo ali é só um quebra-galho temporário e que não sabemos nem se vai funcionar. Então é bom ir com calma, porque aquilo ali não significa que o nosso problema de abastecimento de água esteja resolvido. E é bem provável que nós tenhamos que continuar aqui as cobranças para que o problema seja definitivamente resolvido. Obrigado pela parte.
É, lembrando aqui que foi usado um termo aqui na legislatura passada, interessante. É, nós sobrevivemos aqui em Anápolis, vereador Mauro, água virada, ou seja, eu falei, o ano passado nós tivemos aí 3 dias de absoluta falta d'água, porque um proprietário resolveu represar a água do Anicus. Aí faltou água na cidade inteira. Quer dizer, nós não podemos continuar sobrevivendo com essa insegurança. E se acontece isso no Anicuns novamente, se acontece agora com o Capivari, como é que vai ficar a nossa situação? Então é essa situação, nós temos que ter uma proposta definitiva, mais duradoura aí por parte da Saneago para garantir o nosso suprimento. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. No último horário do grande expediente, passa a palavra o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela TV Câmara e principalmente as pessoas que acompanham a transmissão dessa sessão pela Rádio Manchester. Porque, na realidade, esse debate aqui é um debate que nós temos que dar prioridade para a pessoa lá da periferia que falta água na sua caixa d'água no período da seca, que é no mês de outubro, novembro, setembro. E que essas pessoas não estão preocupadas de onde vai vir a água, isso é que resolve. O que a população não quer é quando chegar o final do mês, é que roda o seu hidrômetro ali e roda só ar. Roda só ar. E essa é a preocupação nossa, porque eu moro em bairro também, é a mesma preocupação que teve o gestor napolino, que é o prefeito Roberto Naves. Aí quanto o vereador que estava na tribuna e o outro pediu uma parte a ele aqui, fala que às vezes não vai resolver. Essa casa aqui tinha representante ontem ali na inauguração da obra, a hora que você abriu o tubo ali, viu a água caindo do Capivari na represa do Piancó. A água saiu, sim. E essa água que caiu lá é a água que vai para os reservatórios, é a água que vai cair nas nossas caixas d'água, é a água que vai cair nas nossas torneiras. Então, quando o líder do prefeito vem aqui na tribuna e fala da preocupação que o executivo teve em tentar resolver rapidamente o problema da água, vereador Mauro Severiano, para esse ano nós tentar resolver, não faltar água na torneira, igual nos anos anteriores, em vez de água vai ar. E aquilo é complicado, porque aí a conta de água chega mais cara para nós. E assim, eu estou falando bem didático aqui para as pessoas que estão nos acompanhando pela rádio entender a preocupação. Eu tenho quase certeza da maioria dos vereadores aqui é que resolve o problema da água na nossa casa, inclusive na nossa também. Nós precisamos realmente. Se vai ser paliativo, as pessoas não querem saber disso, não. As pessoas querem saber que amanhã, quando abrir a sua torneira, tem água na sua torneira, não tem ar. Se hoje nós temos 3 córregos que abastecem a cidade de Anápolis, que bom. Se daqui 10 anos, quando estiver faltando água, nós podemos arrumar mais um córrego e abastecer. As pessoas querem é que chegue a água em sua casa. Isso aí, a prioridade da administração é levar água à população. Ou é através da Saneago, ou é através da própria gestão da administração, assumir, quem sabe, um dia a água da nossa cidade. A gestão que aí está do prefeito Roberto Naves quer é que a água chegue na casa do cidadão. Quer que a água chegue na casa do cidadão. Não estamos preocupados se vai vir do Anicuno, se vai vir do Piancó. Nós queremos é água. Porque pagar, nós pagamos todo mês. Você deu uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Não, eu só queria que eu não... Talvez eu não estou nem nessa casa e nem vivo. Eu gostaria que 2023, próximo prefeito, nem sei quem é, não assinasse um contrato tão longo, não. Por que não 5, 6 anos? Por que 25, 30 anos? Eu não sei o porquê. Então, tem uma falha aí do órgão público. É verdade. Por que 25 anos? Por que 25 anos para sanear? Se é que
tem uma reforma, talvez nem a água vai ser municipalizada. O prefeito que foi eleito na época não dê um... Não sei porque o meu amigo ali está dando risada. Isso é minha ótica. Por que dar um contrato para uma firma de 25 anos? Por quê? Eu quero saber por quê. Só isso.
É o importante. O importante para nós, Ana Paulina, que resolva o problema da água. E esse problema, o atual gestor puxou a responsabilidade para si e está fazendo isso aí no primeiro momento. Eu acho que já vai ter resultado nesse ano. Agora, eu quero mudar de assunto, porque no começo das falas aqui, e aí eu vou até citar o nome até do próprio do pastor Elias. Pastor Elias, eu acho que a gestão, ela tomou uma decisão acertada em realmente fechar ali os brinquedos do Parque da Matinha. Quem se lembra aqui da tragédia que aconteceu no Multilama lá em Goiânia? Com os brinquedos, tudo soqueteado, os brinquedos, tudo sem condições de uso, das pessoas usar. Aí agora o vereador, eu acho que tinha que ter causa de conhecimento. O senhor quer que abra a matinha para a população de Anápolis brincar naqueles brinquedos que ali está, que qualquer hora pode acontecer um acidente ali e uma tragédia no nosso município? Aqui ontem, nessa casa de lei, o vereador Jean entrou com um requerimento nessa casa para poder aprovar, e esse requerimento foi aprovado, aonde para a gente poder revitalizar aquele para depois entregar à população. Então, eu acho que o vereador que não participa da sessão, ele tem que ou pedir o seu secretariado para poder ver o que está acontecendo na sessão, para que no dia seguinte ele não possa falar bobeira aqui na tribuna. Não possa falar bobeira. A Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Daniel Fortes, está com um projeto renovador, Daniel Fortes, renovador para o Parque da Matinha. Não podemos, Fortes, né, professor Rogério, me corrige, Fortes, não podemos, de maneira nenhuma, deixar que aqueles brinquedos que ali estão possam ser usados pela população. Eu quero dizer que eu aprendi muito quando eu entrei nessa casa aqui com o vereador Mauro Severiano. Procurar primeiro o secretário para poder ver o que realmente vai ser feito para depois a gente vir cá usar a tribuna para poder falar, vereador Mauro. Então, tem algumas coisas que a gente tem que primeiro procurar para depois vir aqui usar a tribuna para poder falar.
Uma parte, vereador.
E outra, em relação a uma pessoa que, segundo o vereador, chegou, estava na matinha enforcado, ali, no Anapsite também já foi encontrado pessoa espendurada lá, numa árvore enforcada. Quantas e quantas vezes a família chega em casa, tem um ente querido enforcado na área, no quarto, alguma coisa. Aí agora vai falar de um lugar público, aonde qualquer pessoa pode entrar, vereador Lego. Uma parte ao vereador Teles.
Vereador Domingos Paulo, a sua preocupação é pertinente. O senhor que é presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa e que trata os assuntos diretos dessa secretaria, Partido Verde aqui em Anápolis. E com certeza, o Parque da Matinha tinha já uma necessidade de passar pela revitalização. Então, quero aqui parabenizar o secretário Daniel Fortes por ter feito essa intervenção agora a tempo. E, com certeza, o projeto é um dos melhores para as crianças. A gente acredita que o papel municipal, a pessoa, toda o secretariado ali dessa importante secretaria e também a sua equipe, o seu pessoal, a diretoria, gerências, os servidores públicos que ali trabalham, estão desdobrando não só no Parque da Matinha, mas a gente tem visto obras daquela secretaria em conjunto com outras e nos outros parques da cidade de Anápolis. Então, a gente acredita que a qualidade de vida de uma cidade depende muito disso. porém com segurança, porém com qualidade. E o que vai fazer no Parque da Matinha é justamente isso. Eu quero até, eu conheci o projeto que o Daniel Fortes está construindo para aquele lugar, quero tranquilizar, eu cresci ali no bairro Maracanã, o Jean Carlos também é uma pessoa que tem lutado pelaquela região, fez aqui ontem, no dia de ontem, um requerimento muito importante para aquela região e com certeza tem tido um sucesso e um avanço nisso. Então quero parabenizar a sua fala, quero parabenizar o executivo e o Daniel Fortes por estar olhando não só pelo Parque da Matinha, mas também por diversos outros parques da nossa cidade de Anápolis.
Só para terminar, senhor presidente, eu quero cumprimentar o secretário Daniel, cumprimentar o prefeito, por realmente interditar aquilo ali e fazer um projeto onde pode realmente atender a população de Anápolis. Porque eu, como pai, não tenho coragem de deixar os meus filhos andar nos brinquedos da forma que ele está. Então eu quero cumprimentar o secretário Daniel Fortes. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos.
Presidente, fui citado. Quero um minuto.
Um minuto de réplica, senhor.
Senhor presidente, eu acho que esse povo que está falando aqui, eles moram em outra cidade. Eu até admiro o Dominguinho falar isso, Dominguinho. Você é um vereador que já tem 2 mandatos. Eu te admiro você, ao Jackson Charles. Aqui não pode falar nada do que está acontecendo, que vocês levantam. Eu não falei mal de prefeito, não falei mal do secretário Daniel Forte. Eu, se você ouvir a minha fala, você vai ver o que eu falei. A população está cansada de sofrer. E você falou que lá foi fechado para não ter problema. Vai lá ver se está fechado. Depois que eu falei, que eu fui atrás, conversei com o Daniel Fortes, eu disse para ele, eu sei do que vai acontecer, o que vai fazer. Mas a população precisa de saber o que está acontecendo. Me admiro de você e do nosso amigo. Vim falar, eu não estou falando mal, eu sei que precisa de arrumar. Vai lá para você ver, o tanto de jovem está lá enchendo o rabo de cachaça, de droga, mas a polícia está lá dentro. Prenderam o bandido nessa semana. A diretora também não sabe o que se faz. Procura a população que mora lá vizinha, lá, do parque, para ver o que está acontecendo. Nós precisamos ter consciência, os vereadores, gente. O que, que é isso? Não estamos aqui para brincar de ser vereador, não. Nós temos que falar o que é. A população precisa de ter a resposta. Eu sei do que o Roberto vai fazer nos parques, que vai fazer. Eu já falei isso, não tirei a culpa do governo. O governo tem a sua culpa, a segurança tem a sua culpa. Mas nós precisamos de tomar vergonha na cara e falar o que é a realidade. Nós não estamos aqui para brincar de ser vereador, não. Te peço por você que me respeite, como também o meu colega Jacques, que eu gosto de você, respeito você. Eu não falei mal, eu sei do que vai fazer, mas preciso tomar providência. Do jeito que está lá, não pode continuar. Procura a população que eles vão falar para vocês o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente.
Foi citado aí, por favor. Um minuto.
Um minuto, ré, por favor.
Eu concedo... Não estou nominalmente, eu não...
Citou o meu nome.
Nominalmente foi citado?
Meu nome. Então,
vereador Thaís. Então vamos lá, inicialmente, vereador Domingos.
Primeiro eu quero me reportar à população da cidade que já me deu 2 mandatos. Eu tenho responsabilidade nessa casa para poder representar o povo. E Bebum, que o vereador anterior me falou, qualquer lugar tem. Até aqui na porta da Câmara tem. Tem na Câmara. E outra, o que eu quis dizer, vereador, é que eu não tenho coragem de deixar nem meus filhos brincar hoje, atualmente, naqueles brinquedos que ali estão. O que a gestão fez foi uma medida cautelar para não acontecer o que aconteceu lá em Goiânia, com os brinquedos tudo sacateado. Então temos que ter responsabilidade, sim. Enquanto eu dirijo a Vossa Excelência, eu dirijo com respeito. Hora nenhuma eu dirigir a Vossa Excelência da forma que o senhor dirigiu a mim. Então, se o senhor for dirigir a minha pessoa, o senhor se contém para poder falar comigo, com o meu nome, que eu tenho 2 mandatos. 2 mandatos dados pela população da minha cidade. Eu dirigi ao senhor com respeito, não foi com falta de respeito. Eu vou parar, senhor presidente. Exijo o mesmo por Vossa Excelência.
Minuto de réplica, vereador Jackson Charles.
Nobre vereador. A sua fala mostra o seu despreparo. A maneira com que o senhor conduziu a sua fala mostra o seu total despreparo. É típico do senhor fazer essa fantasia lá nos cultos que o senhor faz. Aqui não, aqui é diferente. E aqui nós temos responsabilidade, sim. O que eu disse para o senhor é que o senhor procure
se informar primeiro, para depois o senhor fazer uma colocação na tribuna. Porque eu disse para o senhor apenas que é responsabilidade do Estado a segurança pública e que não há nenhuma política de segurança pública para isto. A Matinha, a presença dessas pessoas lá, é um problema de segurança pública. Foi isso que nós dirigimos ao senhor. Então, quando o senhor for dirigir ao seu colega, o senhor seja austero, o senhor fale em um tom que o senhor quiser, mas dobre a sua língua, fale com educação e com respeito, coisa que o senhor não fez. Devo a palavra.
Declaro encerrado o grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça ferição de quórum.
Ferição de quórum. Vereador Luzimar Silva, vereador Lisier José Borges, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Antônio Roberto Comide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador... Já falei, né? Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador... meu amigo Leandro Ribeiro, vereadora, professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Cedo pela ordem pela liderança do PTB ao vereador Jean Carlos.
Pronto, obrigado, presidente. Sobre as considerações acerca da Matinha, nós tivemos a oportunidade de apresentar o requerimento, reiterar o requerimento, e nós já tínhamos também conversado com o secretário Daniel acerca da necessidade de promover com mais agilidade, pastor Elias, a revitalização da Matinha. De fato, os moradores vizinhos estão frequentemente sendo prejudicados, tendo problemas com a questão da segurança. A população da cidade cobra de nós, porque o senhor era morador do bairro Lula, mas eu tenho certeza que lá também a população cobra a possibilidade de usar o Parque da Matinha, porque é um parque tradicional. Então, todos os moradores da cidade reclamam pelo retorno dos brinquedos. Mas foi acertado, eu creio que foi acertada a retirada daqueles brinquedos, o vereador Domingos tem razão, porque já estavam bem danificados, e realmente é necessário que se tenha ali um parque de diversão, mas com segurança. Nós tivemos lá quarta-feira passada, o vereador Pastor Elias, costumo frequentar ali a feira dia de quarta, quando tem oportunidade. Daquele dia nós não tínhamos sessão, e eu tive ali a oportunidade de adentrar ao parque e realmente ver a necessidade da revitalização. Então nós fizemos o requerimento, nós ligamos, conversei com o secretário Daniel, e realmente cobrei dele. A exemplo de uma simples limpeza que foi feita ali no bairro, no Parque JK, que fez a diferença. A população voltou, inclusive, a frequentar o ambiente, e nós realmente parabenizamos. Nós queremos também que faça no Parque da Matinha. Então é bom vir a discussão, a pauta, e que nós possamos ter a compreensão pelo secretário para promover com maior agilidade a revitalização e a garantia do uso do Parque da Matinha, que nós estamos frequentemente, diariamente cobrados, sobretudo nós que somos vereador daquela região ali do bairro Maracanã. Mas eu queria discutir aqui e tratar de um requerimento que vai ser lido aí da minha autoria, vereador Lélio, onde eu estou solicitando ao Executivo Municipal que faça a revisão do valor venal dos imóveis circunvizinhos à unidade prisional, ao presídio do Jardim América. Por que isso? Porque os moradores, vereador Luiz Lacerda, vizinho àquelas quadras, vizinhas à unidade prisional, ao centro de reinserção social, o presídio localizado no Jardim América, eles estão frequentemente prejudicados. Primeiro que eles não têm tranquilidade. Ontem mesmo, ontem de ontem, não sei bem, explodiram lá por duas oportunidades o muro. Então aquilo causa um temor e uma intranquilidade aos vizinhos. Nós já tivemos outras ocasiões de fugas naquele local, inclusive com detentos invadindo imóveis, inclusive a escola municipal próximo àquela localidade, Manuel Gonçalves. Então nós estamos pedindo aqui, conforme já prevê o artigo 27 do Código Tributário, vereador Hamilton, que sejam levados os valores de depreciação, os fatores de depreciação, sejam considerados nas quadras vizinhas à unidade prisional do Jardim América. Por quê? Se vai alugar, vereador Leandro Ribeiro, não aluga pelo mesmo valor do imóvel de padrão similar na região. Se vai vender, também não vende o valor do imóvel similar na mesma região. Por quê? Porque há uma depreciação e os moradores vizinhos daquele local estão sofrendo com isso. Então, que seja considerado para diminuir, inclusive, o IPTU, porque os valores que vai ser diminuído, o proprietário possa investir em câmaras, em cercas elétricas, de proteção, ou seja, equipamento de proteção para os seus imóveis. Porque é evidente ali que estão sofrendo com esse problema. Estou concluindo, então peço a aprovação desse requerimento para que os moradores dessas quadras vizinhas ao presídio possam ter um desconto do IPTU considerado aí na planta de valor dos imóveis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Pela ordem, presidente. Jean Carlos, pela ordem, pela liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Presidente, primeiro eu quero agradecer o nobre vereador Luzimar Silva, que esse ano é o presidente do PMN, por conceder esse espaço e conceder a fala a mim. Eu quero aqui, nesse momento, parabenizar o Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, Luiz Lacerda, que hoje renova sua diretoria para mais 4 anos. O sindicato que fez, que tem a sua ata de fundação dia 31 de julho de 1977, em Anápolis, e tem como bandeira a defesa dos interesses do comércio varejista de Anápolis, o combate à informalidade, aquilo que a gente tem aqui pregado, e visa também assegurar o desenvolvimento, Lélio, econômico da nossa cidade. Como bandeira também do Sincovan, o fortalecimento da representatividade da classe e também o fomento ao desenvolvimento das relações de trabalho, visto as assembleias trabalhistas que anualmente acontecem junto com as entidades dos trabalhadores do comércio. Então, com certeza, eu quero parabenizar a pessoa do ex-vice-prefeito Ayr Ganzaroli, que é o nome da chapa para presidente nos próximos 4 anos, e todo o pessoal que está sendo renovado e que está para esse mandato letivo. Então, hoje, aconteceu pela parte da manhã, até 5 horas está acontecendo essa eleição, é uma chapa de consenso, mas, mais uma vez, parabenizar aí essa importante instituição na cidade de Anápolis, faz parte do Fórum Empresarial e, com certeza, tem desenvolvido um trabalho, mesmo com a nova lei resultante da reforma trabalhista, que não torna mais obrigatório o pagamento sindical, porém, pelo trabalho importante que ele desenvolve, muitos associados ou professora Geliga, quase a sua totalidade, continua a contribuição voluntária, continua pelos benefícios que tem desse importante sindicato. Então, quero aqui deixar registrado hoje o nosso reconhecimento e os nossos parabéns a toda a diretoria que se renova no dia de hoje. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, concedo a palavra pela ordem para a liderança do PHS ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer uma sugestão, porque ontem eu me deparei com uma situação que eu entendo nova, e nós estamos aperfeiçoando, né? A cada dia nós estamos aperfeiçoando mais. Por exemplo, um morador da cidade tem um problema, ele se apresenta no seu gabinete com esse problema, você dispensa um tempo para fazer um documento, fazer um requerimento, certo? Esse requerimento é encaminhado para as comissões, imediatamente é encaminhado para esse plenário, os vereadores aprovam esse requerimento, o nosso presidente encaminha esse requerimento para os órgãos de competência, e às vezes, por exemplo, nós temos sido atendidos. Eu quero agradecer o executivo, que tem respondido alguns requerimentos. Só que tem alguns requerimentos que foram encaminhados para o CMTT e que eu ainda não obtive resposta. E segundo o próprio diretor do CMTT, o Haroldo, esses requerimentos, eles já tiveram a análise e o estudo e já foram aprovados. E eles foram encaminhados para a outra repartição que tem a competência da execução. O que que eu solicito, e eu acho que isso contempla todos os vereadores, eu solicito o quê? Uma resposta. Por exemplo, se você já tem um requerimento que foi encaminhado oficialmente, é necessário que a gente obtenha o quê? Uma resposta do encaminhamento, do trâmite desse requerimento. Então, não vou estar encaminhando um documento aqui para essa casa, eu acho que isso contempla todos os vereadores, e com certeza a gente obter a resposta dos encaminhamentos que foram encaminhados para o Executivo, a gente vai poder dar uma resposta para o munícipe, porque às vezes não precisa executar os serviços. Mas se nós tivermos uma resposta após a análise e o estudo daquela repartição, o porquê que aquilo não vai ser executado ou vai ser executado, isso é importante para nós, que dispensamos um tempo precioso para fazer o encaminhamento de um requerimento. Então, eu agradeço a oportunidade, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Antônio Gomide, com a devida anuência do líder Lisieiro de Borges.
Eu quero agradecê-lo, inclusive. Mas, usando pela ordem, presidente, eu acho o debate interessante, e aqui nessa casa a gente precisa acostumar a fazer o debate sem agredir as pessoas. Eu acho que nós precisamos, acho que você pode falar em um tom alto, não tem problema, se expressa de qualquer maneira, mas agredir as pessoas eu acho é muito ruim. Eu acho que nós precisamos ser, pelo menos, no debate, ser coerente com aquilo que a gente defende, sem exaltar e sem prejudicar com quem nós estamos falando. Eu quero aqui dizer ao pastor Elias que a fala dele, eu achei que não foi uma fala agressiva. Pelo contrário, ele alertou uma situação que qualquer cidadão de Anápolis hoje está reclamando. Ele falou do Parque da Matinha. Qual foi a novidade que o pastor Elias falou? De dizer que o Parque da Matinha está abandonado. De dizer que o Parque da Matinha tem gente lá usando drogas. De dizer que o Parque da Matinha está sujo. De dizer que o Parque da Matinha está escuro. Quem nós aqui, quem está acompanhando a sessão, que não concorda com isso? Assim como a Praça Bom Jesus. Quantas pessoas estão ali sentadas naqueles bancos sem fazer nada e ali com especulação em drogas? Assim como na Praça Americano. Está lá, não teve nenhum tipo de reforma, não teve nenhum tipo de situação que pudesse acalmar. Por quê? Porque os programas sociais hoje da cidade não existem. Os programas sociais não existem na cidade, acabaram. Esse é um grande problema. Então, a gente ficar aqui discutindo, por exemplo, o Parque da Liberdade. Olha as condições que está o Parque da Liberdade hoje. Olha as condições, agora no Parque do JK, teve um evento lá com relação a uma atividade ali no lago, foram lá e passaram um ativo, né? Simplesmente limparam, mas está lá sem iluminação. O Parque do Ipiranga está sem iluminação lá no estacionamento. Essa é uma realidade. Então nós não podemos aqui, quer dizer, nós podemos travar um debate, mas nós não podemos fugir à luz do que está acontecendo na cidade. É uma realidade. Então inibir as pessoas de poder se manifestar, eu acho que é muito ruim. Ainda mais inibindo agressivamente. Eu acho que está correto esse posicionamento no sentido de alertar. E é uma alerta. Cada um, obviamente, vai fazer a reação, ou o prefeito pega o seu secretário, vai lá, manda olhar. Quer dizer, eu acho que isso é natural. Mas eu gostaria aqui ainda de, pela ordem, presidente, reforçar a tese de que a Câmara Municipal possa fazer uma investida, um trabalho, uma ação conjunta, no sentido de, antes que ocupe aquele presídio aqui que foi doado pela Prefeitura e pela Câmara Municipal, que a gente possa fazer uma discussão. Câmara Municipal chamando esse debate, junto com o Judiciário, junto com o Poder Executivo, Prefeito, e também junto com a Secretaria de Segurança Pública, inclusive com o secretário, o novo secretário Irapuan Costa Júnior, antes que ocupe aquele presídio. Mostrar a importância da cadeia pública, o que realmente acontece na cadeia pública de Anápolis, para que essa ocupação ela tenha aí também a mão aqui da Câmara Municipal, no sentido de podermos ser beneficiados e acabar
ou pelo menos desafogar aquele problema da cadeia pública ali no Jardim América.
Obrigado, Antônio Gomide. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Presidente, em lugar eu... As palavras proferidas pelo vereador, com certeza, teve parte proferida à minha pessoa. Estou agitado dizendo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quem te conhece, que te cobra. Eu falo da maneira que eu quiser, desde que eu não infrinja o regimento interno dessa casa. Se eu estiver dentro do regimento, não vai ser ninguém aqui vai mudar o meu tom de voz nem a minha forma de falar. Ninguém aqui com discursozinho de bom samaritano sem ser vai querer dizer para mim o que eu devo ou não fazer. Ninguém. Então, com relação ao Parque da Liberdade, realmente tá uma nojeira mesmo, o Parque da Liberdade. Mas não é de hoje que tá uma nojeira, não. O Parque da Liberdade tá uma nojeira tem muitos anos. Muitos anos. Agora tá recebendo revitalização, sim. Nós temos que ter coerência também, até para chamar atenção. Nós temos que olhar para o nosso umbigo. Olha para o seu umbigo antes de falar bobagem. E lá na Matinha, como foi aqui mencionado, tem um batalhão da Polícia Militar. Que é nada mais, nada menos, pastor Elias, só para... O senhor não tem nada a ver com isso, mas é regida, administrada pelo governo do Estado. E o batalhão está lá dentro. Quem está lá dentro da Matinha é o batalhão. Então, quando eu disse, e eu mencionei aqui, e embora o meu tom de voz seja alto, mas não foi sem desrespeitá-lo, como foi mencionado aqui, talvez o desrespeito veio depois do desrespeito aplicado, eu quis dizer que, às vezes, ao invés de nós usarmos a tribuna, sendo nós ligados a determinados governos, nós irmos lá e resolvemos o problema. Vamos lá no comandante. Comandante, o que está acontecendo? Olha, nós estamos tendo aqui, do seu lado aqui, ó, várias pessoas usando droga do lado seu aqui. Ó. Eu não quero aqui atribuir nem essa culpa à polícia, que é muito difícil. Polícia hoje, eu vou falar agora para vocês, todo dia tinha que receber aqui um prêmio nessa Casa de Leis. Polícia, soldado, tinha que receber aqui nessa casa, todo dia um prêmio. Porque esses caras trabalham com um leão e não são reconhecidos. Eu não estou falando da polícia, tô policial. Estou falando do programa de políticas públicas para a segurança. Que, obviamente, vai beneficiar o policial. É disso que eu estou falando. Agora, querer... dizer que é o bonzinho para querer denegrir os outros, para com isso, né? Aqui todo mundo conhece todo mundo. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitando o debate desta manhã, eu aqui, dia 7 de fevereiro, eu protocolei um ofício número 012-2018, para a excelência, a doutora Lara Gonzaga de Siqueira, juíza da 4ª Vara Criminal de Anápolis. Servimos do presente para solicitar a vossa excelência a nobre gentileza no sentido de intervir junto aos poderes legais acerca da ocupação do novo complexo prisional da cidade de Anápolis. Então, esse ofício eu protocolei no dia 7 de fevereiro de 2018. Exatamente após a visita que eu tinha feito lá antes da inauguração, 10 dias antes da inauguração, daquele sistema prisional. Já com essa preocupação, porque eu tinha obtido informações de fonte segura, a forma que seria ocupado aqui o presídio. Exatamente nesse sentido, pedindo a união dos poderes legislativo, judiciário e executivo, para que nós pudéssemos realmente coordenar, ou se não, pelo menos teu direito de decidir quem ocuparia aquele presídio. Também nesse mesmo dia, protocolei o meu ofício número 013 de 2018, dia 7 de fevereiro, ao Dr. Gilmar Alves dos Santos, presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal. No mesmo sentido também de intervir junto aos poderes legais acerca da ocupação do novo complexo prisional. Então, desde o dia 7, por isso talvez o governador José Wellington ficou meio contrariado na sua fala, que eu percebi, dizendo que pessoas talvez estavam querendo interferir na forma de administrar o presídio. Não, eu estava interferindo porque nós estamos na defesa da nossa cidade, na defesa do nosso povo. Não tenho nada contra o Zé Elton, mas ele tem que respeitar essa cidade, e ele, eu sou o Marco do Perigo. Então, aproveitando a fala do nobre vereador Antônio Gomide, endosso a vossa palavra, nobre vereador, no sentido de unirmos forças para defender a nossa cidade, sim. Porque talvez se a gente não tivesse tomado essa providência, talvez hoje estava ocupado com pessoas, facções de outros estados, de outros presídios aqui ocupados no nosso presídio. Nosso presídio foi para atender a cidade de Anápolis primeiramente. Depois, porventura, sobrasse vaga que viesse outro preso de outro local. Mas não dessa forma. Então, tem que respeitar, sim. E essa casa tem que estar atenta juntamente com os poderes executivo e judiciário na defesa da nossa cidade, na defesa do nosso povo. Tem que respeitar essa casa de lei. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Lélio. Passo a palavra para o secretário para a leitura do projeto, dos projetos constantes da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 177 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação Mamães de Anápolis. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a autora, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, o grupo Mamães de Anápolis é uma associação de mães, sobretudo de jovens mães, e que se reúnem no sentido de empoderamento dessas jovens senhoras que deixaram seus trabalhos para dedicar-se à maternidade. Então, elas reúnem-se no sentido de estar preparando, de estar incentivando as mulheres para que elas possam buscar alternativas de trabalho, sobretudo que possibilite com que elas fiquem o maior tempo possível junto a seus filhos. E elas trabalham de diversas formas, com bazares, com divulgação desse material que é produzido e, sobretudo, com palestras e orientações para esse empreendedorismo junto a essas mulheres. E apoiam em todas as formas a maternidade, apoia as famílias. Então, sem dúvida nenhuma, é um grupo de mães, as mães de Anápolis, que desenvolve um trabalho excepcional aqui na nossa cidade. Essa associação, ela teve início, o seu cadastramento, no ano de 2015, já está desenvolvendo um trabalho excelente e agora pede a essa casa esse título, para o que eu peço o apoio dos nobres pares no sentido da sua aprovação. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo, presidente. A palavra, vereador Télio Júnior.
Quero parabenizar a professora Geli. Eu tive a honra de ser o relator desse projeto na CCJ. E, com certeza, essa importante instituição, associação, recebendo esse reconhecimento por meio da propositura da professora Geli, mais uma vez, o compromisso que essa casa tem com as associações. Então, vereador João da Luz, a gente tem certeza que todas essas pessoas envolvidas, e aqui eu quero parabenizar na pessoa da professora Geli, que fez essa propositura. Então, com certeza, tem o nosso voto favorável e estamos para aprovar esse projeto e esperamos a entrega desse título.
Obrigado, vereador Teles.
Eu quero falar.
Com a palavra, doutor Mauro Severiano.
Eu quero parabenizar a professora Geli, que é mãe também. Foi bem lembrado neste momento. Essa associação, acho que não tem 3 anos, ela foi fundada, mas ela é benéfica à cidade. Eu tenho certeza que ela vai dar muita contribuição para todas as mães aqui de Anápolis. Parabéns. Tenho certeza que você vai ter os 3 votos do PSDB nessa casa por esse projeto de muita envergadura. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 183 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadã napolina à senhora Simone Aparecida Pereira e determina outras providências. Projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto em discussão, vejo escrito o autor, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Às vezes, presidente, passa despercebido por nós, legisladores, o reconhecimento a bons profissionais que desenvolvem um brilhante papel para a população napolina. Eu diria que quem conhece a Simone, com certeza está nesse momento contemplado e agradecido. Simone entra na administração, sai da administração, ela consegue, de forma unilateral, manter o seu nível profissional, o seu carinho com todos que saem, com todos que entram no município, e desenvolve todos os programas de todos os prefeitos que confiam nela. Trabalha no, na Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Desculpa, do Esporte. Simone, ela desenvolve um trabalho na Secretaria de Esporte, eu diria que digno de desta honraria, mas que até hoje ela não havia sido contemplada. Então, quando me foi lembrado o nome da Simone, vereador Domingos, e o senhor conhece a Simone, eu fiquei muito honrado de ser o propositor dessa lei, porque para mim é uma satisfação muito grande reconhecer o belo trabalho feito por um servidor. Servidor esse que, como eu disse, ela, independentemente de sigla partidária, de político, de partido, vereador Mauro, ela sempre desenvolveu e desenvolve um excelente trabalho. E é amada e querida por todos onde ela trabalha e também por todas as pessoas que ela atende no desenvolvimento das atividades lá da Secretaria de Educação. Então, eu queria, para quem não conhece, eu queria pedir realmente esse apoio aí nessa aprovação desse título de cidadania a Simone Aparecida Pereira e aqueles que conhecem também, caso conheçam, se manifestar em favor dessa honraria, que com certeza é uma honraria merecedora. Então, peço o voto de todos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O projeto em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda. Microfone, Luizinho. Luizinho, o microfone está desligado.
A cidade natal da Simone aí, por favor. Vem na praça de... Na... A identidade, não. Só para...
Unaí, Minas Gerais.
É uma mineira bacana, apenas para a população ter conhecimento. Presidente, sem dúvida, essa é uma servidora que merece esse reconhecimento. A gente acompanha aí o trabalho da Simone aí dentro da Secretaria de Esporte aí há muitos anos. Uma pessoa que não tem preguiça de trabalhar. Vários programas aí na área do esporte, na realidade, se sobressaem devido à determinação dessa moça na Secretaria de Esporte. Então, reconhecimento veio em boa hora, cumprimentar o autor da propositura, o vereador Jackson Charles, e certamente vai ter o nosso apoio. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Jean Carlos está ausente. Vereador João da Luz.
Voto com o autor.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisieiro José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Garçom saiu.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Professor Geli.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Teres Júnior.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Proclamou o resultado. Com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra do secretário.
Leitura de moção. Moção de aplauso ao Colégio Auxílio de Anápolis e todo o corpo docente, discentes e funcionários pelos 80 anos de sua fundação, a ser encaminhada à diretora irmã Luzia Maria Batista, no endereço citado. Essa moção é de autoria da vereadora professora Geli e do vereador Mauro José Severiano, assinada por todos os pares.
A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Vereador presidente, eu e a vereadora Geli entramos num acordo para ser agraciado com essa propositura.
Você vê, presidente, como é que é a união, né, PT e PSDB.
Presidente, eu tenho mais 3 minutos lá para a fala do cidadão. É uma instituição, no dia 8 que passou, 80 anos de existência. Ali, vereador Antônio Roberto Gomide, passou muitas cabeças pensantes. Henrique Meirelles, Ursulino Leão, que é pouco conhecido pela juventude. Calma, vou chegar na veia do presidente. Ele é novo. Ursulino Leão, que foi um dos maiores escritores do centro-oeste goiano. Não é só de Goiás, não. Foi saído dali, primário. Não falar nosso presidente, o atual aí, que é novo, sangue novo, né, também, estudou ali. Muitas cabeças pensantes. 80 anos para uma instituição, não é para qualquer coisa, não. Uns quebra, outros fica falido, tal. E ali, 80 anos, está sendo esquecido. Até o prédio lá, ainda há tempo, não vou falar da escravidão, é tempo, não é moderno, está ali até hoje, tem que ser restaurado. Então, parabéns, vereador Geli, por essa cabeça pensante que você é. Você que é do ramo, educadora. Tantas pessoas que saíram de Anápolis para contribuir com o Brasil, o estado de Goiás, está morando fora. Sem falar a Ludmila Rajar, que é grande médica. Saiu grandes médicos, grandes operadores do direito ali. Nós temos aí em Anápolis, no Brasil e no mundo, uns já vieram a óbito. Então, 80 anos não é para qualquer pessoa, não. Igual eu tenho 68 anos de idade, não é para qualquer pessoa que vive também, não. Tem muitos aí que não vivem os 40. Então, parabéns por essa propositura e eu gostaria que todos os vereadores aqui, e ela vai ser oradora aqui na palavra aqui, quando ser agraciada. Eu gostaria que a professora Geli falasse meu nome aí, porque ela é do ramo, ela é educadora. Então, parabéns mais uma vez. Ela é autora e eu coautor desse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, na verdade, o Mauro foi um grande incentivador dessa moção. E eu fiquei muito feliz porque eu fui aluna do Colégio Salesiano em Silvânia. E são as mesmas irmãs salesianas do Colégio Auxílio. E nós sabemos que são 80 anos de educação. E mais que isso, uma educação de qualidade. O trabalho que as irmãs salesianas fazem na educação é um trabalho que merece elogios e o trabalho do Colégio Auxílio nessa cidade de Anápolis, sendo reconhecido por esta Casa de Leis, está apenas evidenciando o reconhecimento da cidade a esse ensino de qualidade que as irmãs sempre desenvolveram. E o ensino pautado não somente no estudo sistematizado, mas, sobretudo, uma educação cristã, com ética e nos valores familiares. Isso, sem dúvida nenhuma, merece ser exaltado e é o reconhecimento dessa casa a esses 80 anos de trabalho de excelência na cidade de Anápolis. Muito obrigada.
Só para dizer que a esposa do meu amigo Luiz da Serra
ela também, ela é professora ali, né? A Lúcia, né? Luiz Lacerda.
Excelente professor.
Excelente
e para destacar também minha nora, foi aluna do Colégio Auxílio, tem... eu tenho que destacar, né? Obrigada.
Obrigado. Fico o meu cumprimento também a toda a comunidade escolar do Colégio Auxílio. Tive o prazer e a satisfação de ser por 3 anos aluno lá também. Sei do comprometimento, da dedicação de todas as irmãs. E realmente é um colégio que faz a diferença na nossa cidade. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento vereador João da Luz, que solicita ao presidente dessa Casa de Leis reforço quanto à participação da Comissão de Direitos Humanos, Direitos do Consumidor, em parceria e envio de convite ao PROCON Anápolis para realização conjunta de diligência junto às agências bancárias deste município.
Queria que desse o requerimento aí, não, vereadora?
Vou fazer a leitura aqui. Com fulcro no artigo 40 do regimento interno dessa Casa de Leis, requer ser reforçada a participação da Comissão do Consumidor em parceria com o PROCON Anápolis para a realização de diligências junto às agências bancárias Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, e que essas diligências venham coincidir com os dias de maior fluxo de pessoas nos respectivos bancos, ou seja, nos períodos que compreendem início e fim de mês e em dias de pagamento. A justificativa já vem informando aqui que está agendada diligência para o dia 8 de março.
Quem é o autor?
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara.
O que significa isso?
E também dia 9 de março. De menos de 9 e 10 de abril. Os vereadores da Comissão de Defesa do Consumidor, Maurão, querem acompanhar o PROCON na fiscalização dos bancos, para ver se está cumprindo nossa lei do tempo de atendimento, a lei do tapume que separa o caixa eletrônico das cadeiras, a lei do bebedouro, a lei do banheiro. Tem várias leis que foram aprovadas por essa casa que a Câmara quer acompanhar o cumprimento delas. Então, a Comissão do Consumidor, capitaneada pelo vereador João da Luz, está aqui informando a casa, pedindo a participação de todos os membros da Comissão de Defesa do Consumidor, e a estrutura da casa está acompanhando nessa diligência. Inicialmente, a palavra para o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Nós já vimos apresentado na tribuna ontem, nós vimos falados dessa diligência, e esse documento não é nada mais do que uma formalização. Então, nós estamos encaminhando para o PROCON, e o PROCON tem um papel fiscalizador e de autuação, ele pode atuar os bancos. Nós vamos acompanhar nessas diligências os atendimentos, os prazos que estão sendo cumpridos, de acordo com a lei de 2015. É a lei do prazo de atendimento dos 20 minutos e dos 30 minutos em período feriado. Então nós vamos estar fazendo essa diligência e ela tem que ser acompanhado pelo PROCON, porque nós queremos ver o resultado dessa diligência em todos os bancos. É nada mais do que um cronograma de trabalho da nossa Comissão do Consumidor. Então, devolvo a palavra, presidente, eu tenho certeza que nós vamos obter vários resultados positivos aí com essa diligência.
Está falado.
Obrigado, vereador João. A palavra, vereador Mauro Severiano.
Eu vou votar nessa propositura do vereador João da Luz e parabenizá-lo. Teve tantas leis aqui no passado, eu já era legislador da cidade de Anápolis. O teu pai, quando foi vereador nesta casa, fez várias leis, entendeu? A você também fez várias leis, eu também fiz várias leis sobre os bancos, vereador João da Luz. E até agora não está sendo cumprido. Esses maiores agiotas deste país, eles pegam o dinheiro aqui e mandam para Barueri. Eles fazendo a gente de bobo. O que que os banqueiros faz, vereador Leandrin? Coloca a caixa eletrônica, você é empregado do banco. Empregado do banco. Você que emite o seu cheque lá no banco, os caixas eletrônicos, você que paga a sua conta de água, você que paga a sua conta de energia, quer dizer, você é correntista do banco e você é empregado do banco. Você é empregado do banco, dos maiores agiotas. E o PROCON tem que tomar providência. As leis estão aí e não está sendo cumprida. Então a gente é escravo do banco. Quer dizer, reduz o número de funcionários e coloca a caixa eletrônica. Por quê?
O caixa eletrônico não faz greve, não faz, não quer aumento de salário. Então, eles transformam o ser humano para o caixa eletrônico. E o PROCON, todas as leis que saíram dessa casa aqui, não está sendo cumprida. Parabéns, João. É isso aí.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador Teles.
Presidente, quero parabenizar aqui e voto também acompanhando Mauro Severiano, que é a favor do projeto. Aliás, dessa diligência, né? Não é um projeto.
Requerimento.
Um requerimento da comissão. E parabéns ao presidente João da Luz, junto com seus pares membros, por essa sensibilidade. Foi trago aqui na tribuna, dias atrás, pelo novo vereador Antônio Gomide, o tanto que esses bancos, acho que foi mesmo, devem para a Previdência. E o Temer, isso, e a reforma que 2018 já não vai acontecer mais, queria o quê? Transferir essas dívidas desses bancos, geralmente, para o cidadão. Então, com certeza, não tem que dar moleza, não. Então, a comissão está de parabéns de, no município, olhar isso, porque não é esperar pela esfera federal. Eu acho que o papel do legislador, e se tem a lei municipal aprovada, sancionada pelos prefeitos que foram do momento, tem que correr atrás e tem que fazer valer essas leis. Então, João da Luz, parabéns, juntamente com os pares da Comissão do Consumidor, que faz um excelente trabalho nessa legislatura, e com certeza temos que levar isso em conta. O banco tem muito capital, tem muito recurso, sempre tem essa questão, quebra, o governo vai lá e dá ajudinha para o banco, e sempre eles saem por cima. E a gente precisa estar atento, no mínimo, para a prestação de um serviço digno, decente aos clientes, e ficar esperando. Essa história já passou, já é passada, ficar esperando muito tempo. Às vezes as empresas, o comércio, tem apenas um funcionário que é caixa ali, fica 2, 3 horas para fazer uma diligência, Valdete, no caixa do banco. E tira isso do comerciante para poder, e o famoso office boy. Às vezes, então hoje tem muitos, muitos recursos, que, como o Mauro colocou aqui, caixa eletrônica. Mas tem muitas pessoas que preferem ali o contato direto no caixa de prestação de serviço. Então, parabéns à comissão, parabéns, João da Luz, e devolvo a palavra ao presidente Leandro.
Obrigado, vereador Teles. Com a palavra, discutindo o requerimento, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, quanto ao requerimento aí do nosso presidente da comissão, João da Luz, nós tivemos uma reunião da comissão, ele e o vereador Jean Carlos, e é preciso mesmo que se faça isso, porque nós fomos, eu já estive por 4 vezes nos bancos, e a última foi aqui, subindo a Avenida Brasil, e me deparei com 10 pessoas na minha frente. Você chega, só tem uma pessoa lá para te recepcionar e te dar uma senha. O que você vai fazer? Não, eu vou no caixa. O que você vai fazer no caixa? Não, eu vou sacar um dinheiro. Não, saca aqui. Eu contei. Lá tem 10 caixas para sacar dinheiro. Ela foi nos 10. Nenhum tinha o valor que ela precisava. Tudo falava que excede o número de nota. Aí eu fui atrás. E nós foi igual bobo. Volta, vai no outro, espera, vai no outro. Passamos lá mais de 2 horas andando nos caixas para ver se sacava alguma coisa. E não conseguiu tirar nada. E no final eu entrei lá dentro, conversei com o gerente e ele disse, não, a questão de não ter o dinheiro no caixa é por segurança. Eu falei, mas na hora de funcionamento do banco, não é fora do horário? Não, é porque a ordem vem de cima. Aí é um deboche, viu, Jacques? O que estão fazendo com os clientes é um deboche, é um sofrimento. É preciso, sim. Faço parte dessa comissão e vou ter o prazer de acompanhar o João da Luz, o Jean e o PROCON nesse lugar. Inclusive, nesse dia eu chamei o PROCON e fui atendido. Eles foram autuados naquela hora lá. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, discutindo o requerimento, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, eu concordo, pastor Elias. Nós discutimos lá na comissão de consumidor, vereador João da Luz. Não é um absurdo. As agências bancárias disponibilizam lá 10, 15 caixas de autoatendimento. Mas, por exemplo, somente um, determinadas agências, imprime talionário de cheque. O que ocorre é que, além de tudo, você tem 10, 15 lá gabindo, só um imprime, mas a maioria não tem também. Eu fui em 4 agências para conseguir imprimir um talão de cheque. E o mais preocupante é que nós tivemos agora a folha de pagamento dos servidores passada para a Caixa Econômica Federal. O que significa, no mínimo, mais 10 mil correntistas em torno dos serviços da agência Caixa Econômica Federal. Então, assim, nós vamos acompanhar não só a Caixa, Banco Brasil, Bradesco, Itaú, etc. Por quê? Não adianta disponibilizar lá 10 caixas de autoatendimento e só um ter impressão de cheque, e muitas vezes nem tem. Só um, dois ter saque. Todos os caixas de autoatendimento, vereador Leto, deveriam ter todos os serviços. Saque, extrato, saldo, impressão de cheque, etc. Porque o cidadão fica ali refém só de uma máquina e às vezes ainda não tem também. Então, realmente, os bancos, infelizmente, abusam da má prestação de serviço. São os campeões de faturamento do Brasil, devedores da Previdência, e, infelizmente, conseguem normatizar com muita força em seu favor no âmbito do governo federal. Nós sabemos a influência que eles têm, e, infelizmente, não se preocupam com as multas. Inclusive, nós temos que falar, João, com o diretor do PROCON, o Valeriano, ele também vai ter que dar prioridade nos processos e nas multas arbitradas, aplicadas aos bancos, porque eles pouco se preocupam com isso, recorrem, precisamos dar uma celeridade na procuradoria no caso dos recursos. Por quê? Porque muitas vezes fica com efeito suspensivo e essas multas ficam sobrestadas e eles pouco importam. Às vezes preferem pagar as multas, vereador Pedro Mariano, que investir na solução do problema, contratando profissionais e às vezes disponibilizando o serviço a contento dos seus clientes. Então, realmente, a comissão precisa de se debruçar junto com o PROCON e tentar, pelo menos, sensibilizar eles de disponibilizar um serviço melhor, de melhor qualidade aos correntistas da cidade de Anápolis. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, ainda na discussão, o vereador Jean Jackson Charles.
Obrigado, vereador, em exercício. É muito bom quando você vê um vereador, uma comissão, exercitar a sua função nessa Casa de Leis. Eu tenho dito que se nós pararmos por aqui e começarmos apenas a fiscalizar as leis existentes, nós já sairemos aqui com um patamar de aprovação muito superior àquilo que já ocorreu. Parabéns à comissão, esse é o papel do vereador, esse é o papel da comissão, e só tem a ganhar com isso a população anapolina. Mas eu queria fazer um pedido e uma ressalva. Nós temos que ter a sabedoria de entender, vereador João, e fazer a distinção daquilo que os bancos pregam e fazem e daquilo que os servidores desses bancos fazem. Nós temos que tomar o cuidado para que nós não possamos manchar a imagem profissional do bancário. Eu já fui bancário. Eu sei o que um bancário passa. Eu sei a pressão que um bancário vive. Eu sei o quanto que essa força econômica, inclusive, abusam do funcionário, com redução de funcionários, isso tudo, vereador João, pode ter sentido na redução do quadro funcionário. Então, nós temos que fazer um trabalho no sentido de também valorizar o profissional bancário. Então, eu estou fazendo essa colocação para que a população anapolina saiba e entenda que essa solicitação ela vem de encontro a uma política aplicada pelos banqueiros, os donos dos bancos, mas que essa Câmara Municipal, essa comissão, tem todo respeito, e esses vereadores da casa, respeito, consideração, valorização, e está ao lado do profissional funcionário bancário. Então eu quero fazer essa alerta e pedir para que a comissão atentem a essa questão, vereador João, para que nós não possamos cometer, às vezes em uma ou outra fala, cometer injustiças àquelas pessoas que são obrigadas, às vezes, a praticar, a fazer um ato, a tomar uma atitude, por determinação, por opressão, para que eles não possam perder os seus empregos. Então, queria fazer essa ressalva, queria pedir a deferência da comissão com relação a essa valorização do profissional bancário em Anápolis. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Na discussão desse requerimento, cumprimentar o autor, o vereador João da Luz, e uma coisa que eu acho que tem que ser observado pelo PROCON, principalmente nessas agências bancárias, mas acontece em outros locais também, é em relação ao atendimento prioritário. A instituição, ela tem que cumprir a lei do atendimento prioritário. Quem tem que cumprir a lei é ela e não o cliente, porque eles usam do direito do cliente normal, para cumprir a lei do atendimento prioritário. Eles ficam chamando um prioritário e um normal, um prioritário e um normal. Eles têm que, para cumprir a lei, eles têm que colocar a caixa exclusivamente para atendimento prioritário. Pelo menos eu entendo dessa forma. E, no entanto, você chega lá, um, dois caixas atendendo e o mesmo caixa fazendo o atendimento prioritário, chamando aquelas senhas ali na frente, mas tirando o direito do cliente normal. Então, isso também tem que ser fiscalizado, além de várias outras irregularidades que a gente tem visto essas agências bancárias cometer, essa também é uma. O atendimento prioritário chama aqui a atenção do PROCON, e ao meu ver, tem também irregularidade por parte do banco nesse atendimento dos caixas prioritários. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria, nessa ressalva do Luiz ali, parabenizar também, viu, João, pela colocação sua, e eu até o que o Luiz Lacerda falou ali, faz sentido, porque essa questão do prioritário, viu, Luiz, ela está com uma defasagem muito grande, porque muitas vezes já atende 10 normais, você entendeu? E o prioritário não, você entendeu? Eu nunca tive a oportunidade de acompanhar de perto para saber números exatos. Não sei se é procedimento do banco ou alguma coisa. Eu sei que não funciona. Por exemplo, um prioritário, 10, 15 normais. Mesmo que tenha ou só um caixa ou que esteja 4 atendendo. Então, quem é o prioritário leva desvantagem em relação a isso. Você pode olhar que o maior número e maior tempo se usa é usado pelo prioritário. Devolvo para a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. O requerimento está em votação.
Presidente, só fazendo um complemento.
Sim,
eu não fui citado várias vezes, né? Agradeço a oportunidade. Inclusive, essa lei dos 20 minutos, o autor dela é da legislatura passada, o nosso presidente, o Amiltinho. Ela vai ser o foco principal, mas nós vamos abordar outras leis também. E o Lélio Alvarenga também faz parte da comissão e o Lisier também. Mas eu queria estender o convite dentro desse cronograma para todos os vereadores, todos os pares, para estar conosco aí nessa diligência. E uma coisa que nós queremos, nós estamos estudando a lei, nós queremos acrescentar na lei um dispositivo que dê condição para o usuário, o cliente, ele mesmo poder monitorar o tempo dele de entrada e de saída do banco. Porque se ele tiver uma condição, um documento, ele tem o quê? Tem uma prova de que o serviço não foi eficaz, não foi eficiente e não atendeu à lei. Então nós precisamos construir isso, viu, pastor Elias? Nós precisamos de construir da condição para o próprio cliente ter condição de buscar na justiça a reparação de um direito dele que está sendo violado. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, autor do requerimento. O requerimento está em votação. Votação simbólica, os contratos se manifestam. O requerimento está aprovado. Palavra com a secretária, professora Geli.
Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento solicitando o serviço de revitalização do canteiro central da Rua S, no bairro São Conrado. Requerimentos do vereador Antônio Gomide, solicitando à Diretoria Municipal de Iluminação a revisão de iluminação em ruas da Vila São Joaquim. Requerimentos do vereador Antônio Gomide, a Diretoria de Iluminação solicitando reposição de lâmpada em poste na rua N3, quadra 9, lote 32, Vila Norte. Vereador Antônio Gomide, solicitando a Diretoria de Iluminação a reposição de lâmpadas em poste na Avenida 2, quadra 39, lote 20, Residencial das Flores. Vereador Antônio Gomide, solicitando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente O serviço de roçagem na rua João Antônio Guimarães, quadra 2, lote 10, bairro Nova Alexandrina. Vereador Jean Carlos solicitando a requerimento encaminhado ao prefeito municipal solicitando desconto no IPTU devido à depreciação de imóveis. Vereador Jean Carlos solicitando à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a construção de pista de caminhada no trecho localizado entre a rua Senador Ramos Caiado até a rua José Epaminô das Costas, no bairro Maracanã. Vereador Jean Carlos, ao saneamento, que seja encaminhado ofício à Companhia de Saneamento de Goiás, Saneago, solicitando que seja implantado galeria pluvial no bairro Itamaraty 2, 3 e segunda, terceira e quarta etapa. Vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a recuperação de galerias pluviais, eliminação de ponto de inundação na Avenida 24 de Agosto, próxima Avenida Marechal Gouveia, bairro Jardim Alexandrina. Vereador Jean Carlos, a Secretaria, ou seja, Companhia Municipal de Transportes, CMTT, solicitando implantação de lombofaixa na Avenida Universitária, em frente ao hotel Via Universitária e outra em frente ao residencial Avenida Parque. Vereador Jean Carlos é encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a instalação de guarda-rei na ponte da rua João de Sá, G. Sobrinho, com rua 2, que liga o bairro Maracanã e bairro Santa Isabel. Requerimentos da vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a construção de uma praça na rua Corumbá, com rua Nápoles, no residencial Aldeia dos Sonhos. Vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos e tampa dos bueiros na Avenida Canela Branca, que faz ligação do residencial Jardim Guanabara para o residencial Aldeia dos Sonhos. Vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Esportes para solicitar serviço de terraplanagem no campo de futebol no residencial Aldeia dos Sonhos. Vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar a criação de uma horta comunitária no residencial Aldeia dos Sonhos. Vereadora professora Geli, à encaminhada à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, para solicitar serviço de sinalização em toda a extensão do residencial Aldeia dos Sonhos. Vereadora professora Geli, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a poda ou retirada de árvores na marginal da BR-153, entre os bairros Ana Carolina e Loteamento Guanabara. Vereadora professora Geli, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando asfaltamento nas seguintes ruas do residencial Ana Carolina: Rua Universo, Rua Estrela e Rua Cosmo e Rua Circular. Vereadora professora Geli, solicitando um refeitório, brinquedoteca e a reforma dos banheiros no CMEI desembargador Aí Borges, na Vila Norte. Vereadora professora Geli, a Secretaria Municipal de Educação, solicitando a construção de muro na Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, situado na Rua Assis Brasil, número 90, bairro Bandeiras. Vereador pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Sócrates Diniz, quadra K, lote 1, esquina com Boa Ventura e Guimarães Natal, quadra 19, lote 34, centro. Vereador pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos nas vias Albertina de Pina, quadra 3, lote 2, residencial Araújo Ville e Senador José Lourenço Dias, 175, setor central. Vereador pastor Elias, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua Cirilo da Silva, quadra G, lote 9, Vila Góes. Vereador pastor Elias, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua Borba Gato, quadra G7, lote 9, bairro Nossa Senhora da Abadia. Vereador pastor Elias, da Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Toniel Mota, quadra 15, lote 15, bairro Dom Pedro II. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas José Gomes de Paula, número 400, bairro São Jorge, e Crispim Gomes, quadra T, lote 1, bairro Santa Maria de Nazaré. Vereador Pastor Elias, à Companhia Municipal de Transportes, MTT, solicitando estudo para instalação de faixa com botoeira na Avenida Brasil Norte, em frente à Agência Centro-Oeste da Caixa Econômica Federal. Vereador Pastor Elias Ferreira, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na Avenida Eliseu Jorge Campos, 213, Vila Góes. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua 22, 23, 24, 35 e 54, bairro Recanto do Sol. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão da rua Curitiba e Fortaleza, quadra O, lote 7, bairro Bom Sucesso, próxima antiga ferrovia. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do canteiro central da Avenida PP1, Parque Brasília. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Avenida Albertina de Pina, 1050, Jardim Alexandrina, em frente ao antigo Lar da Criança. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do canteiro central da Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem no Parque Reboleiras, Rua 13, Setor Las Palmas. Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem em área localizada na Avenida Brasil Norte, que faz convergência com as vias Araguaias e Nova Capital, Cidade Jardim, divisa com o bairro São Carlos. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretária professora Geli. Os demais requerimentos estão em discussão. Em votação?
Discutindo.
Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Queria, na verdade, discutir um requerimento do nobre vereador Jean Carlos a respeito e parabenizar a respeito da desvalorização e uma nova avaliação daquelas residências, daquelas construções em torno do presídio antigo. E, ao mesmo tempo, quero também convidar o nobre vereador Jean Carlos, acabei de falar com ele, em parceria, para que possamos elaborar um projeto que possa também delimitar e limitar as construções que no futuro serão levantadas, serão elevadas ali no novo presídio que se inaugurou essa semana passada. Então, já preocupado para que no futuro não venha acontecer, nobre vereador Jean Carlos, o mesmo que tenha acontecido no presídio agora, no presídio velho, né, atual, para dar segurança realmente às pessoas que ali no futuro possam vir a residir, mas também, de forma especial, dar segurança também aos funcionários daquele presídio. Porque quanto mais você constrói em torno, mais difícil fica de você controlar as pessoas que ali vão, umas com boas intenções, outras talvez nem tanto com boas intenções. Então, para que nós possamos realmente evitar isso no futuro, daqui a alguns anos, vamos nos precavermos para depois não termos que nos remediarmos. Então, convido o nobre vereador Jean Carlos para que nós possamos elaborar esse projeto e colocarmos logo ele em votação e em apreciação a essa casa.
Senhor presidente, alguns requerimentos de Vossa Excelência ficaram sem ler, que eu não tinha visto em plenário.
Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, professor. Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, para todos os requerimentos remanescentes, vereadora professora Geli.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulhos na rua Alameda dos Palmares, esquina com rua Sozânia, Jardim Alexandrina, próxima à escola Dona Alexandrina. Vereador Hamilton Filho, seja endereçado ofício ao 3º CPRM, Polícia Militar do Estado de Goiás, solicitando aumento do policiamento nas imediações do Colégio Estadual Frei João Batista Vogel, bairro Maracanã. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de reparos nas tampas de Boca de Lobo, localizado na Rua Ana Pereira Magalhães, quadra 23, lote 21, bairro Frei Eustáquio. Vereador Hamilton Filho, à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, solicitando a implantação de sinalização horizontal no quebra-molas, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, quadra 9, lote 3, Campos Elísios. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a instalação de tampas em duas bocas de lobos, localizadas na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, esquina com Rua Prudente Moraes, quadra 12, lote 1, Campos Elísios. Vereador Hamilton Filho, à Gerência de Iluminação Pública, solicitando serviço de troca de lâmpadas na Rua 5, quadra 16, lote 7, Cidade Jardim. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco aberto pela Saneago, na Rua Engenheiro Lúcio Costa, número 151, bairro São Jorge. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de reparos na boca de lobo existente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, quadra 9, lote 3, Campos Elísios. Vereador Hamilton Batista Filho, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos aberto pela Saneago, na Avenida JK, quadra 20, lote 1, Jardim Alvorada. São esses os outros demais requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos continuam em discussão. Já inscrita a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apenas para ressaltar, apresentamos alguns requerimentos aí, todos ali do Vale do Sol, e nós queremos ressaltar o trabalho desenvolvido ali pela Associação de Moradores, que tem desenvolvido um trabalho excelente ali. Todos esses requerimentos foram trazidos por essa Associação de Moradores. Muito obrigada, senhor presidente.
Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia para as comunicações. Não havendo inscritos, a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outro para amanhã no horário regimental. Boa tarde a todos.